Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Um oferecimento da Allianz, que tem todos os melhores seguros para você. Eu chamo o meu grande, enorme amigo Edgar de Melo Filho.
Como é que vai de feriado, Júnior?
Vou bem, e você?
Não, senti um vô bem meio tropicante. O que aconteceu? Um vô bem vô ou um vô bem não vô?
Vô bem. Você também?
Sim, é um vô bem de quem saiu da mesa agora, é isso?
Exatamente.
Ô, louco, durou o almoço hoje, hein? Tudo bem, Júnior? Tudo em ordem?
Tudo. E você também?
Ah, tudo em ordem, né? Feriadinho básico, né? Eu ainda sou do tempo de ver a seleção. Eu não tomo jeito, não tomo vergonha na cara.
Eu nem perco mais tempo.
Não. Não fez muito. 10. 10 com louvor pra você e pra quem não viu. Não perderam nada. Aliás, eu nem sei como acabou, porque quando fez 1-0 a muito custo, eu me recusei a continuar vendo. Fazer 1-0, o Hulk, que entrou no segundo tempo, depois dos 30, não para. Não.
Esse Hulk é jogador brasileiro?
Era. Ele começou no Vitória, moleque, aí foi embora para Europa, nunca mais voltou. Aí o seu Mano Menezes descobriu ele lá. Mas ele é bom jogador, viu? Eu gosto dele. Pelo menos é tancão.
É.
Não é um espanto, mas é tancão. Entra, vai trombando, vem 5 com ele, derruba o 5. É louco para fazer strike, ele tem muita força, né?
Ele é forte.
O arranque dele é bom e tem uma bela patada, viu? Aliás, o gol dele foi uma pegada...
E o Neymar, é Pelé mesmo, Edgar? Não.
Tá devendo. Não, por enquanto, anos luz, né? Ele pega a bola, ele para, e você para, a 3 metros dele. É. Aí você olha fixo nos olhos dele, ele cai no chão sozinho. Aí o cara vai, tira a bola, vai embora, ele fica reclamando com o juiz sabe, vai embora, ele fala, tá louco? Não, tá demais, não tá fazendo nada, não fez nada. Aliás, Lucas, hoje também, eu não sei se os 100 milhões mexeram com a cabeça.
Mexer, né?
Não, é, porque o jogador da época do Sul pegava na bola lá na defesa, ele já começava a pular aqui, tirar as pernas, ficar no ar, ele tentava ficar no ar. Sabe, não vem não. Fez absolutamente nada.
Nossa.
O Leandro Damião, também quando jogou no primeiro tempo, tentou uma lambreta, saiu um quadriciclo. Não adiantou nada.
E o tal do Oscar?
Eu tô em dúvida. Oscar. Não, ciscou muito, né? Ciscou. Mas gozado, é bom jogador, viu?
É bom, né?
Mas hoje não tava no dia. Ciscou. Hoje eu acho que assim, a quarta finta atrapalhou um pouquinho. Passava legal o primeiro, limpava legal o segundo, enfiava no meio das pernas do terceiro, aí já podia passar. Não, aí queria meter aquele chapelão, ou chapelar, ou dar o drible da vaca, aí perdia a bola. E aí, ou então quando tinha 3 para servir, tentava o chute de fora da área. Não. E aí dava aquelas patadas lá fora do Morumbi, na bandeirinha de escanteio, aquelas coisas de pontaria de quem só faz isso o dia inteiro, a semana inteira, das 8 da manhã às 5 da tarde, né?
Imagina a torcida aqui, que não é muito...
Não, imagina, os caras meteram a boca. Mas, nossa, quando acabou o primeiro tempo, imagina 50 mil pessoas vaiando. Tanto é que o Mano Menezes não saiu nem da toca, ele ficava intocado. Ele saía e voltava correndo para dentro do banco.
Que coisa, hein, mano?
Ah, aqui os caras chegam juntos, não tem conversa. E agora, pega, depois desse grande adversário, pega um melhor aí, um adversário muito mais agressivo, com muito mais performance, com muito mais agressividade. Segunda-feira eu jogo no Recife com a China.
Uau!
Tá bom ou não?
Oxe.
A China veio com uma ideia.
Uma potência mundial, pô.
Eles estão tentando mudar a regra. Quero ver se 11 eles conseguem alterar a regra para 19 para ficar embaixo do gol. 19, mas, claro, dirigente, vai tudo para baixo do gol. E vão ficar ali para evitar da bola entrar. Se conseguirem, então no lucro.
E onde, né, vai ser esse amistoso?
No Recife. O Senhor é meu pastor. Nada, eu não sei que eu ainda perco tempo com ele. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Chega, Júnior.
Pelo menos tivemos um treino de Fórmula 1 no seco.
Não, seco. E onde tivemos uma convenção dos democratas com um discurso do Obama maravilhoso.
Eu vi.
Senti um pouco de inveja, Júnior. Juro que eu senti. Eu tive uma boa com você, com os internautas. Né? Afinal, somos todos irmãos. Senti inveja. Porque aí eu vejo aqui os programas políticos. Meu Deus, eu não consigo ouvir a abertura. A abertura. E ontem, o Obama, acho que se ele falasse 9 horas, eu ficaria as 9 horas ouvindo. E não tenho nada a ver com o país dos caras, mas, nossa, o carisma do cara é impressionante. Sinceridade dele, a honestidade dele é uma coisa que aflora. Claro, temos políticos muito bons aqui, mas, nossa, o resto, meu Deus, que coisa.
Mas será que ele vai ganhar, Edgar? Porque está empatadinho lá o negócio, hein?
Olha, eu se morasse lá e tivesse título americano, eu votaria nele. Porque assim, pé no chão, gente, vem terremoto por aí, nós vamos arregaçar a manga e estudar como enfrentar. Não é, sabe, só tomar dinheiro daqui, tomar dinheiro ali e tirar imposto. Precisa criar ideia.
Eu achei muito, muito honesto o discurso dele.
Exatamente. É isso que encanta a gente. Porque a gente sabe que o bicho é feio, a gente sabe que a coisa está pegando. Mas você precisa de gente com manga arregaçada com solução. Não puxar coelho da cartola, porque chega uma hora você puxa, vem o fundo da cartola. E aí, olha a Espanha como está. Olha outros países como é que estão. Está todo mundo com as calças na mão e a Alemanha ainda com algum. Mas e o resto? Nós já vimos esse filme, Júnior. Mas, muito bem, vamos ao que interessa. Treininho bom hoje para a McLaren, hein?
Treininho bom
para a McLaren. É. Engraçado, até dentro de uma lógica, né, Júnior? Não sei se como você e os amigos viram, mas a McLaren repetiu aqui em Monza, com as características velozes de um circuito como o de Spa, a mesma performance, né?
Foi, talvez não tão dominante, né?
Mas já a Red Bull ficou devendo.
Ficou devendo,
é. Já a Red Bull não teve nada com a história do Brasil, nada, nem com a história da Itália, nada deu certo. Ou então esconderam,
isso que eu te perguntar, né, Edgar? Porque escuta, muito para trás, pô.
Não, muito para trás, tá louco. Muito para trás, não é lá para trás, é muito para trás pro carro que é e a equipe que é. Né?
É.
Então tá esquisito, como outras coisas esquisitas também, alguns problemas da Ferrari esquisitos, porque alguns óbvios contaram, mas outros ninguém falou mais nada, né? Ninguém comentou, ficou meio esquisito, aquela parada do Alonso foi muito estranha, ele já tinha trocado o motor, e aí de repente foi obrigado a jogar o neutro e entrar no box. Mas eu acho que isso aí faz parte da Fórmula 1, isso, né?
Será que o Alonso vai precisar trocar câmbio, alguma coisa?
Se precisar, vai ser um charuto, viu?
É.
Vai ser outra daquelas, que aí vai lá para trás, aí vai vir para derrubar o estádio. O estádio, o autódromo, o aeródromo, o cartódromo, tudo, o motódromo, aí tudo. Porque foi muito engraçado e ninguém comentou, né?
E ele só deu 17 voltas, hein?
Você viu? Não andaram absolutamente nada. Você vê que o próprio Felipe fez um tempinho razoável, ficou ali um décimo do Alonso, mas também depois só ficou resolvendo pepino. Pepino.
Apesar que ele andou bastante, Feliz.
Você pode dar 200 voltas, mas não adianta você dar 199 se o carro não está como você quer.
Sim, é verdade.
Você para, volta, mexe, sai, dá mais 5. Não está, volta, sai. Porque às vezes uma e duas você não vê. Principalmente que apareceu uma característica interessante que o Lito estava comentando, que de repente, em algumas oportunidades, que a gente não sabe que tipo de setup os carros tinham, o pneu vinha melhor na segunda volta.
É.
Então aí te derruba um pouco, mas por que que é? Será que é porque agora está com o tanque cheio e antes não estava? Então, isso na nossa cabeça, na do piloto, a coisa também ela se manifesta diferente, porque ele tem consciência do acerto que ele tem no carro. Então você dá 4, 5 para ver se repete a característica. Conversa com o engenheiro, volta, para, mexe, sai, dá mais 5. Numa dessas você já deu 80, e o carro... E ainda no fim, você tem que guardar a última meia hora para andar pesado, né? Então, até que pesado eu gostei da performance da Ferrari.
É.
O carro virou legal e aí a Red Bull apareceu melhor na hora que os carros andaram pesados.
É verdade.
Que leve, não, a McLaren deitou e rolou. E assim, gostei do treino. E gostei de D'Ambrosio, viu? Feijãozinho com arroz. Não botou o pescoço na guilhotina, sabe? Não se expôs para comentários e ficou na dele, andou bastante o que tinha que andar, você vê, já fez mais que um grande prêmio no treino de hoje, né?
Fez 30, no segundo treino ele fez 36 horas, no primeiro não.
No primeiro andou o tempo todo.
Ah, então fez andou mais tempo... que um grande prêmio mesmo.
Exatamente. Então isso para ele, nessa fase, é muito bom. Principalmente para ele que tinha andado uma vez, mas como ele mesmo disse, não, eu treinei uma vez e depois participei de todas as reuniões da equipe. Obrigado. Puxa, se ele não fala isso, eu me senti um pouco preocupado. Graças a Deus que ele participou das reuniões. Então, eu estou muito velho, Júnior. Mas gostei do treininho dele, assim, 12º, no meio dessas cobras. Você olha as cobras criadas que tem na frente de Serginho Pérez, Hulkenberg, está tudo ali. E ele vem próximo, você vê, o Vettel chegou atrás dele. Ah, tá bom, hoje não andaram para valer. Mas o cara está fazendo... Está com o pé no chão, Júnior. E isso nessa fase é importante. É. E o outro com cara de nádegas sentado lá no muro junto com o pessoal da Geni, né?
Coitado.
Coitado. Mas também precisa deixar de ser burro, né? É demais. Fez muita merda. Aí não tá... Também não posso ficar crucificando os comissários, sabe?
Não, lógico. Chega uma hora, lógico.
Antes que o cara faça uma merda pior. É. Você viu? A Pastorcito também teve uma chance de ouro. Eu acredito que até o general deve ter telefonado para, tipo, relembrar o rei da Espanha. Só que agora foi o general para o Pastorcito. É. Por que não te calhas, homem? É.
Você viu as declarações dele, João?
Não, primor. Achei um primor.
Tem que ficar longe dos fiscais.
Os comissários estão um pouquinho mais duros este ano. Eu completei. É porque não tinha nenhuma merda a fazer os trompaços que está fazendo. Tu! Então, pô, o cara... É raro quando ele não se envolve numa merda, Júnior. E quando ele não está, ele entra no meio. Bateram três lá na frente. Aí tem quatro já parados, um olhando para o outro. Ele vem e entra nos quatro. Escuta! Não dá. É atração fatal. Não tem jeito. Então, perdeu uma chance de dizer que os comissários estão maduros. Os comissários foram até condescendentes demais com ele. E os caras não deixam de ter razão, porque daqui a pouco vai machucar um. Sabe, você escapa de uma, escapa de duas, sabe, na terceira vai. Para quem já fez seis, ele e o Grosselli estão no lucro.
Sete, por isso que eu acho que tomaram sete penalizações cada um até agora.
Olha lá, tá bom para você ou não? Quantas corridas tivemos? 12?
É.
Então, tá bom pra você ou não? É demais, realmente é demais, sabe? Precisa, quer dizer, é uma coisa...
Sabe que o Grosselli bateu mais, né?
Sim, sim.
Algumas penalizações do algumas punições do Pastor não foram por batida.
Uhum.
Por exemplo, teve essa do... Uhum. Essa, ele queimou a largada, foi penalizado. Tem algumas isso. Que não foram por batida.
Isso.
Mas o Grosselli foram sete batidas.
Não, não tem choro. É demais. E engraçado, você vê, eles têm o Wendlinger, lá. É. Já talvez a equipe poderia, eu não sei, também não consigo acompanhar a cabeça desse, se for no lugar do Ardan Par, né? Mas já podia, há muito tempo... ter colocado assim direto o Pastor com o Wendlinger e com o Bruno, porque o Bruno tem mais bom senso, eles para conversarem mais, falar mais, repassar largadas, assistir por tape, sabe? É, Pastor, olha aqui, ó, olha a chance que você está vendo, você vê, ó, viu do lado de cá o espaço que tinha? Da outra vez tenta, para começar a fazer, tipo, fazer cabeça. Você tem que começar a trabalhar, porque você chega a uma conclusão, deu a primeira, tá bom, acontece, deu a segunda... deu a terceira, opa, tá bom, não precisa mandar pro psicólogo ainda, mas precisa começar a conversar. Mas
o Pastor surta muito, você vê, cara, que então, na entrevista ele já tá de olho vidrado.
Mas então, é, mas por isso é que na terceira já deviam ter tomado uma providência, Júnior. A própria Renault também marcou, porque eles têm um piloto, o Grosselli é um cara veloz, só que é porra louca. Então, por quê? Porque a hora que larga, os neurônios travam.
Os neurônios travam.
E aí fica um só. E um só não dá para você pensar. Quer dizer, ele viu o Lewis Hamilton, ele sabia que ele estava indo para o Lewis Hamilton, ia bater no Lewis Hamilton e sabia, por passado, por antecedentes, que o Lewis Hamilton não ia tirar o pé. O Lewis Hamilton fez a mesma coisa com o Pastor. Ele preferiu bater, fazer zero ponto, do que levantar o pé pro Pastor Cid se estar até lá sozinho e ele fazer os pontinhos dele lá, mais 4, 5, 7 pontos que o valha. Então, ele está vendo que ele está indo para cima do outro. Sabe, esse cara não vai tirar o pé. Então, fica ali no lugar dele, vamos dividir a freada lá embaixo. Se embolou lá embaixo, chamou de só. Não, foi até dar no outro. Sabe que o outro não tira. Sabe, Júnior, corre toda hora junto, conhece o histórico do cara. Você precisa conhecer o histórico dos caras que estão correndo com você.
Lógico.
E isso não é de hoje. Então, Aí os caras agora resolveram chegar junto. Tomara que dê certo. Tomara que sirva para refletirem, sabe? E ter, porque, pô, o cara tem velocidade, o cara tem reflexo, sabe? A equipe é boa, o cara tem chance. Sempre que ele terminou as provas, quando ele conseguiu se livrar da largada e não fez nenhum, ele chegou bem. Então, sabe, é uma questão dele usar a inteligência dele a favor dele, não contra ele.
Eu só espero uma coisa. Só espero que, quando o senhor Hamilton, ou o senhor Vettel, ou o senhor Alonso, fizerem uma dessa, porque eles costumam fazer também, eles colocam o carro em cima. Por exemplo, o ano passado nessa pista, só o Alonso não morreu, por sorte.
Exatamente.
Porque o senhor Vettel jogou ele para fora da pista a 300 por hora.
Sim,
e
mas
ele não morreu por sorte.
Exatamente. Né? Que faz parte, quer dizer, como todos tiveram agora. Se o Alonso não morreu agora na porrada com o Grosselli, Spa, por sorte. E se aquele bico vira e pega no capacete, ia ficar sem cabeça. Não,
mas o que eu espero é que quando eles fizerem, eles também sejam punidos, então. Porque
sim,
a FIA. Você viu o comunicado da FIA, Edgar? Atrapalhou a corrida dos líderes do campeonato. Tá de
isso é uma piada. Não, eu só não estranhei mais, Júnior. Porque eu já passei da época de ficar horrorizado com as coisas que a FIA faz e fala, Júnior. Eu já consegui superar essa época, porque há tanto tempo eu lido com esses caras, e não se esqueça que esses caras que estão aí eram antes do tempo, eles já estavam quando eles mandaram o Montoya embora. Eram eles. E eles já estavam antes. Então, o vício é contínuo, entendeu? Então, essa história de convidar piloto para ficar lá como participante, fica lá em cima para, sabe, boca livre, tomar um refresquinho.
Isso.
Comes de primeiro com um garçom servido.
Isso mesmo. Entendeu?
É só para isso. O que você achou? Não é assim, não. É o que você achou? Ah, eu achei que o cara fez merda. Ah, ok. Pronto, esquece. Agora vamos sentar nós aqui e vamos resolver. Então, esse tipo de declaração que prejudicou os caras que deu. Eu, infelizmente, a vacina, às vezes, ela demora. Tem vacina que demora mais. Você toma, ela vai demorar 1, 2, 3 anos, mas depois ela faz efeito que você cria o anticorpo. Então, com relação à FIA, eu já criei anticorpos. Porque eu já não me assusto mais esse tipo de declaração. Te convoco a lembrar quantas vezes, sem contar a época que eles mexiam no regulamento e faziam cadeiras elétricas para o ano seguinte.
Várias vezes.
Pelo menos umas 3 ou 4 vezes.
Foi.
Porque eu me lembro, sempre precisa puxar muito pela memória. Os internautas têm, sabem isso na ponta da língua, de cor e salteado, até o que eles colocaram que não deu certo, que não podia. Mas eu prefiro generalizar também, porque a minha memória já não me ajuda mais. Mas eu me lembro, quando eles tinham um carro, que eles, em nome da segurança, vamos mexer no carro ano que vem. Vinha um cadeirão que o padre vinha junto. Quando você comprava o carro, o padre já vinha junto.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
E a partir daí, se você fizer um histórico de todas as medidas que eles tomaram, que eles precisam ser um pouquinho coerentes às vezes, né? Mas essa pérola que eles soltaram com relação à largada, eu acho que essa tem que ir para os anais de outras.
Tem que ir para os anais.
4 mil que estão lá. Que só sai pérola. Entendeu? Então, eu não sei qual é o mistério, não sei o que que explica, eu não sei qual é o conchavo, entendeu? É a mesma coisa de, não, isso está acontecendo na Fórmula 1 e o Bernie Ecclestone não sabe. É a mesma coisa de dizer que o Bernie Ecclestone não sabe o que está acontecendo na Fórmula 1.
Aliás, ele anda quieto, hein, Edgar?
Os caras não estão recolhendo o lixo às 4h20 da manhã e o Bernie não sabe.
Edgar, você falou do Bernie agora, faz tempo que não tem nenhuma notícia dele. A última foi aquela do casamento com a brasileira.
Júnior, ele liga para um dos escravos, 4h42, o cara acordado de cueca, atende o telefone. Alô, escuta, por que o cara não foi recolher o lixo? Não sei. Então vá resolver isto. É por isso que ele é o Bernie. Por isso que o evento dele vale o que vale e por isso que é esse show. Vou dizer que o Bernie não sabe. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão brincando. O Bernie sabe tudo. Tudo. Por isso, inclusive, que usou o Ed Jordan para soltar esse balão nisso aí e criar essa polvorosa para trazer mais holofote para a categoria dele.
Porque isso aí não faz sentido, né?
Então, olha o que o cara é bobo. Olha como ele não sabe nada de marketing. Olha como é um cara burro que fez essa categoria há 300 anos atrás. A categoria é o que é. Olha a jogadinha dele. Pegou o Ed Jordan. Tá muito morno isso aqui. Só porrada. Todo mundo falando de porrada. Não, vamos tirar o holofote da porrada. Ed, vai lá e fala isso assim, 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 assim. O Ed Jordan vai lá para a BBC. Olha, estive raciocinando, veja bem, na realidade, Hamilton já está assinado com a Mercedes. Pânico no mundo, tiroteio para todo lado. É. Ninguém falou mais na porrada. Ninguém falou mais na porrada. Júnior, o cara é burro demais.
Muito burro.
O cara não sabe nada, é por isso que a Fórmula 1 é o que é, e enquanto ele viver, será assim. Olha o tumulto que ele... Não se falou de outra coisa quinta-feira ontem, Moço. Não se falou de outra coisa. Perguntaram 5 mil vezes pro Lewis Hamilton. 19 mil. O Schumacher não aguenta. O Schumacher, quando vai sair do boxe, ele vê a repórter, ele fala, não, só em outubro. Mas eu ia perguntar que horas são. Só em outubro. Tá bom. Não, tudo bem. Outro não. Schumacher, você vai pro hotel? Só em outubro. O cara não aguenta, olha o que o Bernie arrumou. Só mexendo os pauzinhos dele. E os caras continuam acreditando em gnomos. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, esta pérola dos comissários junta-se a outras tantas que a gente espera que, no fundo, pelo amor de Deus, não quero freiras largando nem correndo. Mas está na hora de respeitar mais um pouco, e já vai morrer outro.
É.
Então, o cara só precisa se conscientizar que o cara... Porque os dois são rápidos. Eles só... Então, não sei se é o caso de pôr um psicólogo. Fica, senta com o Endlinger. Quem é o consultor da Lotus? Senta com o cara, chama o Grosjean. Meu filho, vem aqui, meu filho. Senta aqui. Faz a liçãozinha de casa aqui. Pô, eles têm um dia, eles não fazem porra nenhuma a semana inteira. Senta aqui, meu filho. Vamos conversar. Conversa. Faz regressão. Vai lá no divã. Descobre. É só fazer o cara raciocinar um pouquinho mais na largada.
É porque você vê uma coisa que o pessoal às vezes confunde, né? Não é porque os caras são braço duro. De jeito nenhum.
Tem nada a ver
com tanto o Groselha quanto o Pastor são muito bons.
Escuta, o Pastor ganhou um grande prêmio. E o outro vê os tempos do outro de coisa. Não ficou devendo nada pro Raikkonen.
Nada, nada. Oh. Ao contrário. Ele está até na frente.
Nós uma vez comentamos isso, até depois eu tomei alguns cartões amarelos, mas, gente, precisa deixar uma coisa clara. Piloto veloz é uma coisa, porra louca é outra. Lógico. São coisas completamente distintas.
Lógico, o problema é que eles não estão raciocinando. Né? O Pastor, você vê que antes de entrar no carro, ele já está tão adrenalizado que já está com o olho vidrado, meu.
Claro, claro. Mas é assim como existiram outros de outras épocas. Você vê, o Mansell, antes das vitórias dele, o Mansell tem jogadas históricas de quem tem bloqueio mental. André de César, então, mordia o ombro. Olha se o cara era calmo, ele não sabia, não conhecia a palavra estresse. Ele mordia o ombro.
Cara, até o que é que era assim, né?
Então, não, o queijo era insuportável. Queijo pai, ô louco. Nossa senhora, o queijo pai tinha uma atração fatal por fazer James antes, que é mais que o James antes.
Então
é só uma questão de você. Eu li algumas anotações do Jack Stewart, que ele tinha uma coisa pessoal dele de conversar muito com alguns pilotos que ele entendia que precisavam de conversar, bater papo, e conversando, batendo papo, ele ia soltando, porque tem cara que, se achar que você está querendo ensinar alguma coisa para ele, vira um leão na hora.
É verdade,
né?
É verdade.
Então você tem que contar o exemplo como o do outro, para ele ir vestindo a carapuça.
É isso mesmo.
Vai vestindo. Daqui a pouco ele está de cirola e tanga.
É isso mesmo.
Tanga por baixo, mas já botou a carapuça inteirinha, que já foi até o dedo do pé. Aquele pijama de nenê para naná, que vem com o pezinho junto, tudo que entra tudo lá dentro. Tá certo?
É isso mesmo.
Então... E aí, mas você vai fazendo a cabeça. Aí o cara chega em casa, olha no espelho e fala, engraçado, serviu pra mim. E põe sorvete na testa, entendeu? Então, Júnior, o Jack Stewart se deu esse trabalho, mas só que o Jack Stewart também, coitado, dá licença, o cara tá na hora de descansar um pouco.
Lógico.
Sabe, chega na hora da gente, aí a gente tem que sair, também sair fora. Então, as equipes é que deviam cuidar disso. Porque você vê, se descuidaram 5 minutos do Lewis Hamilton, pronto. Segundo contaram pro Lito, ele já está falando igual o rapper. Você viu a lagartixa que estava com o Nicole no box de Spa?
Vi.
Não viu. Não, absolutamente. O senhor não viu. Não, o senhor não viu. E ainda a lagartixa apontou para a câmera. E ela assim, antes tensa, depois da merda toda, ficou assim, tristinha.
Mas eu gosto dela, viu?
Não, sim, mas você vê, ela já teve recaída. Será? Não, deve ser coincidência, porque só pode ser coincidência. Engraçado que o Button não tem essas recaídas, né?
Não.
Você vê que Jéssica maravilhosa, né? Então, não, nada contra a Nicole também, mas é, gozado, diz que já tá falando que nem rapper, um palavreado todo insuportável, bro pra cá, bro pra lá, já pegou a telemetria, meteu no Twitter, fez uma merda federal, os caras da McLaren já estão em pânico, os engenheiros das outras equipes estão dando pulo de alegria. É. Ah, mas isso não tem nada a ver, é verdade, muito engenheiro descobriu um monte de coisa lá. Então, porque lógico, para quem é do ramo, aquilo lá foi uma travessa.
Não tem dúvida. Ah,
estou arremetido, mas arrependido. Mas a merda já está feita, Júnior.
Não sei nem se ele está arrependido.
Então, exatamente. É. Então, esses caras você não pode descolar, você tem que ficar em cima o tempo todo.
Mas é o contrário, viu, Edgar? Eu acho que as equipes então, fazem tanta pressão nos caras, eles estão fazendo ao contrário do que você está falando. Eu acho que eles deviam fazer o que você está falando. Eles têm que cuidar dos pilotos, da cabeça deles, eles têm que, sabe... O cara tá indo mal, você tem que chamar o cara, como você falou. Mas eu acho que é o contrário, acho que eles estão pressionando tanto os caras por resultado, por ponto.
Isso, Júnior, isso. Que aí o cara começa a despirocar, porque aí não tem o suporte necessário, nem a formação necessária.
E a gente sabe que não tem mesmo.
É, e aí, sabe... Fica difícil,
um parece
que no intervalo, que no intervalo de Brasil e África do Sul chamaram o Leandro Damião e logo em seguida... O Daniel Alves, o senhor é meu... Os dois falaram no gerúndio. Mas, enfim, isso acontece.
É.
E do Cupé, né? Então, isso, só uma coisa é você brincar. Agora, espera um pouquinho, gente. Se prepara um pouco. Você tem contato com o público, vai falar toda hora, sabe? Tem que ter um pouquinho de... Né? Mas, enfim...
Não tem dúvida.
Deixa quieto, Júnior. Eu só espero que, com isso, eles melhorem. Porque, ó... O outro ficou morrendo de vontade, tá de castigo aí, pulou uma prova, que de repente podia até ser boa para ele. E ó, uma dessa, se o Jerome amanhã dá um resultado interessante...
Fica mais pressão ainda pro...
Aumenta a pressão,
aumenta,
entendeu?
A pressão, olha, é complicado, não. Você viu que eu gostei do... Eu tô impressionado com as Force India, que melhoraram em Spa e agora hoje também.
É demais, as duas muito bem, hein? Os dois muito rápidos... É. Motorzão Mercedes é maravilhoso mesmo, né?
É mesmo.
Quando você tem um carrinho bem feitinho, olha o que empurra o foguete. Aí os caras dão trabalho, viu?
É mesmo.
Você vê que vem tudo enroscado lá. Ué. Vem tudo enroscado. 2/3 pior lá que a McLaren, olha lá.
Olha quantos motores Mercedes tem entre os 10 primeiros.
Olha lá.
6 motores Mercedes entre os 10.
Tá, é a cota deles, né?
É.
A cota deles, olha lá. Tá tudo lá na jogada.
É mesmo. É mesmo, ele tem 6 motores, os 6 estão entre os 10 primeiros. Tem razão, então, é a cota deles. É.
Olha lá, você vê que beleza que é o motor, né?
As duas Ferraris
então.
E mais um motor Ferrari do Sérgio Pérez.
Isso aí, exatamente.
Quer dizer,
exatamente.
O primeiro motor
é do Weber.
Renault
é do Weber. Renault, é do Weber 11º, né?
Oi, Edgar, uma coisa que eu ia te perguntar, Edgar. O ano passado... O Red Bull deu um super pulo do gato aí.
Nossa, é mesmo.
Né? Com aquele câmbio, com a relação diferente.
Isso, isso mesmo.
Será que eles não tentaram isso esse ano ou todo mundo fez a mesma coisa, Edgar?
Olha, não sei. A ideia que deu é que o Weber estava curto. A ideia que deu, pelo menos às vezes que ligava a câmera on board, o motor dele de final de reto chegava mais alto que os outros. Então, a ideia que deu, a gente não sabe, mas a ideia que deu é de que ele estava mais curto. Com certeza, até porque, como eles não têm o difusor soprado, eles têm que tentar alguma coisa parecida. Agora, esse 11º tempo aí, né, na realidade, e esse 13º tempo, me deixaram um pouquinho confuso, porque você começa a pensar outras variáveis dos caras estarem tentando outras opções, deve estar experimentando outras coisas, porque no treino de sexta tudo é possível, e de repente para domingo me vem com uma novidade aí, Júnior, porque se deu certo ano passado, e agora?
Você viu, o Vettel falou que não entendeu o que aconteceu.
É, então.
Eu acho até que eles podem ter sido
uma jogada.
Eles podem até ter escondido um pouco, mas acho que não muito, né, Edgar?
É, porque se a equipe fecha para combinar... Porque o que derrubou essa brincadeira do Lewis Hamilton? É que ele expôs uma lavagem de roupa da equipe.
Foi.
E você não pode expor uma, você tem que ser profissional até a tampa, entendeu? Você imagina a próxima equipe que ele for, o contrato de
confidencialidade.
Confidencialidade. Você imagina. Vai ter 34 mil páginas.
É.
Porque, sabe, se o cara respirar torto, os caras vêm em cima com multa. Porque expôs a lavagem da equipe, expôs uma coisa que a equipe decide dentro, ela decide. E que nem mecânico participa. Participa só o team principal, os engenheiros e os pilotos. Eles resolvem. E aí o engenheiro passa para o mecânico, ele tem que fazer, ele vai lá nos mec, ó, é isso, isso e isso. Evidentemente, uma coisa ou outra vaza dentro do box, o meca escuta, mas a coisa é muito controlada. Por isso que teve essa... O Button estrilou. O Button não é de estrilar. Puta companheiro de equipe com o Button ficou 2, 3 dias de tromba.
É.
Porque ele sabe que foi uma opção, que a equipe optou exatamente porque ele não tinha chance. Tá, põe asa no seu carro, então. E ele concordou, porque foi resolvido em reunião.
É.
E depois toma um charuto e vai meter a boca no trombone. Então... O fato deles não terem gostado do resultado hoje, Júnior, e em princípio, pode fazer sentido, mas você sempre tem que ficar com o pé atrás, Júnior.
É, tem razão. Eles podem ter escondido aí, o jogo, sim.
É, porque aí amanhã, de repente, na classificação, eles vêm com um contrapé, e já praticamente que já com o carro da corrida, e aí?
É, já é carro da corrida, não pode mudar mais.
Lá também não pagavam nem placia. Ó, Vettel, que corridão que fez lá, onde chegou.
É, largou em 10º.
Se dá uma torcida, o Vettel ganhava, então. Se dá uma torcida, o Vettel ganhava. Então, Júnior, eu concordo com você. Fica assim, um quê de... porque não senti ninguém assim contrariado lá no box, às vezes que mostrou Newey e o pessoal ali daqui. Não vi ninguém contrariado, não vi... Não, assim, de longe não deu para analisar e também não senti assim nenhuma reação pelo Lito.
É.
De que alguma coisa tivesse assim, um erro... Sabe, eles devem estar partindo para alguma outra... algum outro extremo e estão evidentemente procurando um caminho para chegar nele sem, por exemplo, detonar outras coisas, porque às vezes você dá uma radicalizada, é muito boa, mas o pneu vai aguentar 10 voltas, 15 voltas menos.
É.
E aí você ganha de um lado e perde do outro. Então eu acredito que tudo indica, Júnior, aqui chutando que também pode ter sido isso. Porque a gente não está acostumado a ver essa performance da Red Bull. Ainda mais que também já não foi tudo isso em Spa e eles vieram bem na corrida.
Foi.
Spa também no treino, você lembra?
Não gastaram pneu, só fez uma parada, o Vettel.
Isso, então. É alguma coisa do gênero que eles devem estar tentando. Então acho que hoje um andou com uma relação, o outro andou com outra. É o treino de sexta-feira para isso, Júnior. De manhã parece que não deram muita sorte.
Falando em pneu, Edgar, você viu o que a Pirelli falou, que na freada ali para a chicane, os pneus chegam a 150 graus.
Opa, você imagina o que vem de carga em cima do carro ali.
Caramba, hein, meu?
É, 350 por hora, imagina a carga na frente. Por isso que os caras passaram reto demais hoje.
Passaram mesmo, hein?
Passaram de reto. Você vê que o Alonso nem contornava fazia aquela minhoca ali, já ia direto pela grama.
Mas se ele fizer aquilo na corrida, ele é penalizado, né?
Opa, você não tem a menor dúvida, tem que fazer a minhoca.
Tem que fazer a minhoca.
Até porque para você, né, nessa minhoca, você dá chance do outro que você passou na freada voltar para a posição dele.
Eu até acho, Edgar. Eu até acho que se o Pastor tivesse feito o que o Alonso fez hoje, treino livre, eu acho que ele seria penalizado.
Na sua lógica da perseguição, é possível. Mas eu acho que os caras não poderiam dar cara para bater, porque o Alonso fez isso não foi uma nem duas vezes. Então, aí também ia pegar, porque aí os caras iam em cima deles com razão.
É.
E enquadrar os caras, os jornalistas, dizer, pô, vocês estão malucos, pô? O Alonso faz isso, o Rafael Bernardo, opa. Júnior, burros os comissários não são. Isso você não subestime.
Os caras.
Seguindo o Pastor, então, mas aí, se o Alonso não faz, só o Pastor faz, dá uma penalização, aí eles podiam bater no peito. Então, está errado e acabou. Ele fez. Agora, a partir do momento em que o Kovalainen fez, o Pérez fez, o Japa fez, se o Maldonado fizesse, não poderia ser penalizado. Porque aí, então, nenhum deles penalizou, só o Maldonado. Aí também o Maldonado podia se encher de razão e meter uma pepa na FIA. Ô, sacanagem comigo, e tem advogado lá esfregando a mão de plantão pra quê? Então,
vamos ver na corrida se alguém
tiver. Vamos ver na corrida, e aí na corrida também é assim, vamos ficar de olho. Pastor fez, foi penalizado, legal, vamos ver o próximo. É. Tem que ser penalizado também, entendeu? E aí eu não posso imaginar que eles vão ser burros de fazer para um e não fazer para o outro. Só, talvez só se é o chamado, vão penalizar o pastor e não o outro, pelo conhecido no futebol, perigo de gol.
Perigo de gol.
Aí sim, não, penalizamos, porque na saída dele...
Conjunto da obra.
Pelo conjunto da obra, o carro que ultrapassou tinha dois, ele podia bater no carro e provocar uma explosão, um incêndio. Então resolvemos penalizar, e já o Cartequinha saiu sozinho, o Nico saiu sozinho. Aí eles teriam as desculpas dele, a gente não poderia falar nada. Mas eu acho legal, pelo sim, pelo não, ficar de olho, para mesmo ver se os caras estão de marcação cerrada em cima do pastor. E do... Bom, o outro está de molho, está no estaleiro.
Eu acho o seguinte, se o pastor for o primeiro a fazer isso na corrida... Ele é penalizado. E aí ninguém mais fazer, porque daí os outros vão avisar. Né?
Não, lógico, não faz porque eles estão penalizados, isso. Claro.
Agora, se for, então, por exemplo, se o Alonso for o primeiro a fazer, eu acho que e não vai penalizar, aí todo mundo vai fazer.
Aí o box da Williams vai avisar, Pastorcito, se foi em directo Alonso e os comissários não disseram nada. Ele vai todas retas.
Vai todas.
Não faz mais a chiquinha, ele vai todas retas. Entendeu? Então, aí você tocou num ponto, é isso que eu te digo. Então, a equipe hoje já tinha que chamar o pastor. E já começar a conversar com ele. Eu não sei, o Wendlinger já começar com ele. Sabe, pastor, vem cá, Maldonado, ó. Cuidado aqui, evita de passar, porque os caras podem estar de olho em você. Você vai tomar uma pena, você vai jogar tua corrida fora. Porque se você estiver em sexto ou sétimo e der uma passada reta, você vai tomar um drive-thru aí, vai jogar tua corrida fora. Então, se pendura no freio, dá um jeito, retarda, monta em cima da zebra. Se bem que agora a zebra foi feita para destruir suspensão.
Por que
fizeram monta isso? Na zebra, arranca o fundo do carro, mas não passa reto porque os caras estão de olho em você. Então, para ele começar a mastigar isso de noite, chama a Tica de lado, olha, quando for dormir, diga-lhe, não vá sem dricto, não vá reto. Para ele começar a mentalizar isso.
E a Tica é bem legal, hein?
Tica chega junto, sócio.
Né?
Opa, Tica é 10. Se alguém pode arrumar ali, é a Tica. Então chama a Tica, ó, fala para ele não ir reto. E outra, evitar a zebra porque destrói o carro. Aí ela fica martelando na cabeça do cara a noite inteira. E aí começa a cair a ficha, Júnior. É a única opção, porque se deixar e ele for o primeiro, você não tem a dúvida que os caras vão chegar junto. É melhor ele deixar um Cartequinha em primeiro e tomar, que aí também ninguém vai e aí ele também não vai.
É lógico.
Ele sabe que os caras já viram, estão penalizando, não vá. Entendeu?
É isso mesmo. Bom, massa muito bem, mesmo tempo do Alonso, né?
Isso,
diferença ridícula, não é diferença isso?
E a gente começa a torcida para uma boa corrida amanhã. Por isso que eu comentei com você no começo da nossa conversa. Eu gostei muito do treino das Ferrari de tanque cheio. Gostei, os dois viraram bem de tanque cheio. Você viu que estava virando todo mundo 30, 31 alto, eles vieram 28 alto, 29. Isso, de repente, eu não sei a condição de todos, mas foi uma boa referência. E como a Ferrari tem andado bem de tanque cheio, de repente, pode ser que realmente eles amanhã, na sequência de voltas, possam fazer uma grande corrida, que é o que a gente está esperando. Você vê que a posição do Massa, segundo o Domenicali, mudou. Antes eram duas corridas, agora o Domenicali quer todas até o final do ano. Amigo ele, né?
Muito, muito amigo.
Mas você vê, não, se fizer duas corridas, está resolvido. Já essa semana mudou o discurso. Esperamos esse comportamento o ano inteiro.
Mas eu acho que não vou esperar até o final do ano, não, viu, Edgar?
Terço na mão e pau na mão. Terço na mão e pau na mão.
Se a corrida dele for boa domingo, acho que já...
Já mata aqui.
Eu acho que já mata.
Fica essa atenção. Deve estar um clima maldito. Júnior, deve estar um clima maldito com essa história. Porque é muita especulação. Você vê que quando o Ed Jorge já soltou o balão no ensaio, não tinha pego na mecha ainda. A mecha estava meia boca. Então, quando a mecha está meia boca, ele não estufa muito, ele sobe lento, ele demora para subir. Porque ainda não criou aquela pressão toda, né? Então, eu não sei o que os caras usam de mecha, né? Mas... a elocubração já levou o Felipe para a McLaren.
Foi.
Já a DEG informa, sai Schumacher, entra a Lewis Hamilton, tá certo? E aqui a McLaren ia pegar um cara experiente para andar com o Button, puxa o Felipe para a McLaren. É uma ilação que poderia... Sim, mas e o Paul de Resta? O Paul de Resta é Mercedes. E também, se não for para lá do Unificar na Force India, está muito bem. É. Entendeu? É. E, ou se levarem o Hülkenberg para a Ferrari.
É, que
e também já tem um tititi, ele já não nega mais. Não, conversamos, que é aquilo que a gente conversou. O mundo já conversou. Acredito que até o Zen Bolt já deve ter conversado também, né? Porque depois do futebol ele parece que quer fazer algumas corridas, então já estão conversando.
O Domenicali falou essa semana também, que falaram, ele falou, só faltam, não colocaram ainda um jogador de futebol lá.
É isso.
Porque não cabe no carro, né?
Exatamente.
Senão já teria...
Deve ser o Pirlo. É. Deve ser o Pirlo. Não, o Pirlo, aliás, o Pirlo.
É, o Pirlo.
E aquele é Pirlo. O Pirlo era o outro que corria de DTM e que também andou de Fórmula 1 há uns tempos atrás, o Emanuele.
Senão já tinham colocado ele também.
Pirlo, exatamente. Não, e também já passou um pouquinho da idade, também já está se despedindo da seleção, porque o resto puseram todo mundo lá. Então você vê que o que faz um balão de ensaio? Tirou o holofote da pancadaria lá de Spa. É. Tem que tirar o boné. Os caras são demais, Júnior.
Tem mesmo.
Os caras sabem como mexer as peças.
E, Ricardo, você chegou a ver por que, que o Maldonado foi penalizado lá em Spa com a batida do... Porque ele tomou 5 posições por causa da largada e depois 5 posições que bateu no...
O Glock, eu vi. Ele deu no Glock.
Ele deu mesmo no Glock.
Deu mesmo.
Puseram lá no
bloco,
fórum.
O Glock veio para dentro, a prioridade era do Glock, ele meteu o bico e deu no Glock.
Foi, deu no Glock. É.
Entendeu? Aliás, eu vi lá no fórum.
Lá no fórum. Você vê, de novo, um erro de julgamento dele, né?
Exatamente.
Erro de julgamento dele.
Você vê que é tudo julgamento, quer dizer, não está raciocinando, ele está com um bloqueio mental.
É.
Entendeu? Ele coloca aquele negócio que coloca em mula, sabe? Aquele aparador de olho aqui do lado. Então, aí talvez pode ser que uma conversa resolva.
Pode ser mesmo.
Porque independente da grana, de repente, a Williams também vai chegar a um ponto que vai dizer, escuta, o que adianta trazer 30 milhões se nós gastamos 70 para arrumar o carro? Fazemos o ponto.
É.
Que também, aí não se classifica, não chega lá na frente e não ganha aquela grana.
Não ganha, que é uma grana, hein?
Júnior.
É uma grana, hein?
5% tá bom. Não, 1% for me is good.
É, é.
1% is very good. Então, já pode mandar direto pra Zamboanga. Então, Júnior, é uma conta que hoje, você melhor do que eu sabe, a Fórmula 1 faz.
Faz. Ó, pros confrades que não têm ideia do valor disso, é o seguinte, quando a McLaren foi punida em 2007, lá naquele caso de espionagem com a Ferrari, a McLaren tomou uma multa de 100 milhões. Mas a McLaren não pagou nada. O que aconteceu foi o seguinte, a McLaren tinha 120 para receber.
Recebeu 20.
Por
causa... Ficou contente o Ron Dennis ou não?
Não, mas você tem uma ideia como vale esses pontos. Que...
É verdade. Né? É verdade.
Ela tinha 120 milhões para receber pelos pontos que tinha feito no campeonato.
Exatamente.
E recebeu só 20.
Muito bem lembrado, Júnior. Então, só para avivar um pouquinho a nossa memória, é bom isso.
É, então você vê, esses pontos que você acabou de falar, que o pastor não está fazendo,
então
está dando um prejuízo enorme para o Williams.
Exatamente.
Não é só, ele bate o carro, então o prejuízo é duplo. Tem que arrumar o carro e deixar de ganhar a grana que ganharia pelos pontos.
Claro. Então, esse é um aspecto que a gente tem que comentar, porque a gente precisa avaliar isso. Então, de repente, aí você começa a entender porque que seu Toto Wolff, não resolvemos nada ainda de pilotos. É. Também precisa começar a fazer as contas, né, sócio?
Lógico.
Porque a brincadeira é pesada. Quer dizer, a gente já tinha uma ideia, e você vê, continua prejudicando o Bruno, essa fase do Bottas fica andando sexta-feira. Porque continua atrapalhando o Bruno.
Não tem dúvida.
Então, resolve logo. Então, põe o Bottas e ponto final. O Bruno vai tratar da vida dele, vai arrumar outro lugar para guiar outro carro.
É.
Se tiver grana, vai. Porque é um negócio horrível. E fica o cara de starlet no box, dando declarações como se ele fosse piloto oficial. Só cria um clima desgraçado na equipe, que fica todo mundo cutucando, entendeu? Fica aquela sombra ambulante, entendeu? E não resolve absolutamente nada, Júnior. Nada. Ao contrário, se o cara der uma porrada, o Bruno é que senta de graça.
É.
Como já aconteceu. Então, eu acho uma coisa desagradável. Sabe, pra quê? Pra pegar dinheiro do cara? Então, bom, não sei. Eles são brancos, eles se entendem.
E o carro não é ruim, né, Edgar?
Não me parece.
Porque no ano passado a gente sabe que era ruim, né? Mas esse ano não, pô.
Não me parece. Eu até entendo, por exemplo, ele fez uma bela corrida em Spa, mas esse, você vê, eu já ia crucificar o Williams quando furou o pneu. Mas também a gente não pode esquecer uma coisa, o carro dele já estava dançando um pouco antes dele bater com o DRS.
É.
Tinha alguém perto dele que ligava a câmera on board e ele, que ele espalhava para cima de zebra, dava até dó, porque não tinha mais pneu. É. Então, a Williams também leva a sua parcela por ter parado o cara antes.
Exatamente.
Então, você tem que distribuir a parcela. Pô, que pena, furou o pneu. Não, tudo bem, furou, paciência. Mas também o cara não ia conseguir segurar a posição.
Não, foi um erro de estratégia mesmo da Williams.
Então,
foi um erro de estratégia.
Exatamente. Então, não tem muita mágica.
O Bruno era para fazer pelo menos um sétimo, eu acho.
Pronto, sétimo, oitavo, estava aí. Mas como é que ele ia segurar esse carro no final
não
se não tinha mais pneu?
Tinha mais pneu.
E é uma coisa diferente. E a gente continua batendo numa tecla manjada. Meu Deus do céu, em dúvida para junto.
É lógico, lógico.
Pô, mas é fácil. É, realmente, aqui atrás da televisão é super fácil. Então faz, para junto, Jesus Cristo. Você não vê que vira e mexe para Vettel e Alonso junto, Button e não sei quem junto? Para junto! Porque senão, porque às vezes você fala, ah, mas 3 voltas de diferença. Nossa, dá uma diferença 3 voltas, Júnior.
Tá. Sabe quem eu acho a melhor equipe de estratégia? Red Bull.
Ah, sem dúvida.
Raramente eles erram, né?
Porque, Júnior, não, raramente. E assim, Júnior, você tem que considerar que às vezes você parou junto, se eles saíram juntos, independente de milésimos a mais ou milésimos, saíram juntos, o tráfego para os dois é o mesmo.
É o mesmo.
Aí se o cara para, você dá mais, ele dá, manda dar mais 3 voltas, ele pega um trânsito na frente, não consegue fazer 3 voltas rápidas, já perde tempo, entra, troca, quando sai, pega os pangaré de novo e não consegue passar os caras.
É, exatamente.
Só pode ficar dando lixo ali.
É, exatamente.
Então são muitas variáveis contra. Então em vez de ficar fazendo carro, meu Deus, para, que diferença faz 4, 5 voltas a mais, que pode jogar tua corrida fora, para junto. É. Que se acabar o pneu, vai acabar o pneu do outro, vai acabar o seu também, mas vai acabar o do outro.
Lógico, lógico.
A menos que o outro tenha um truque na suspensão, mas lógico. Aí eles lá sabem. Eles sabem, Júnior. Pode pôr isso na tua cabeça. A gente sabe tudo que tem cada equipe, o que faz cada equipe. A gente sabe disso em turismo. Imagina na Fórmula 1. Os caras sabem que horas o piloto vai no banheiro e quantas vezes por dia vai no troninho.
É, não tem dúvida.
Tá certo?
Não tem dúvida.
Isso faz o cálculo, não comendo salada, mas minerais, etc. Tem que ir 2 vezes no troninho por dia. Pronto. E os caras sabem. Então, não arrisca. Tem horas que não dá para arriscar. Talvez, se, ó o maldito se de novo aí, se eles parassem o Bruno junto, o Bruno poderia ter beliscado um sétimo, como você diz, um nono, mas, enfim, estava nos pontos, né, ia coroar uma corrida legal que ele fez, porque ele se pegou a safanão com todo mundo, como o Felipe também se pegou.
É. Ô, Edgar?
Não foi com bobagem pouca, com Vettel, com Weber, sim. Tudo com cobra criada.
Inclusive, o Felipe passou o Weber.
Então, e foi uma pena largada, porque ele já tinha passado os dois.
É.
Só que na hora do salseiro ele teve que ir por fora, os dois passaram por dentro. É.
Exatamente, já tinha passado. Ele fez uma bela largada. Essa tem razão.
A largada que fez na câmera on board dele, ele passa os dois, mas passa voando. É. Se não dá aquela merda, ele ia estar tá bem, ia estar tá bonito na fita.
É verdade, tem razão.
Não precisa falar.
Edgar, uma coisa que eu estava reparando aqui. Como anda a GP2 em Monza?
Uau!
O pole fez 1,31, é 6 segundos só mais lento.
Tá bom pra você ou não?
Pô, meu, como anda, meu? Isso aí em Monza?
É. Os carrinhos estão de santinhosos.
Caramba, meu!
É, os carrinhos são santinhosos. Opa!
É, eu fiquei impressionado, viu?
E você vê aí, bonito o Chilton lá na fita, hein?
Bonito, hein?
Bonito, Chilton.
Pô, só fiquei preocupado com o Luizinho, hein, meu?
Eu também.
Puta, 12º,
mano. Eu já fiquei preocupado quando o Valsec encostou. Falei, não me vai dar branco agora, porque isso é psicológico, o Júnior. É psicológico. Sabe, o cara tá aí. E agora, tá aí não. Tá aí do teu lado com o mesmo ponto e vai correr em casa.
É.
E ainda me vem na classificação uma dessa. Olha o que ele vai ter que fazer amanhã das tripas orelha. Das tripas à orelha, com esses troços andando tudo embolado. Você viu? Tá tudo embolado. Você viu o tempo do qualifying?
Tudo embolado. Inclusive a diferença do Valsec largando em 5º.
Olha lá.
E o Luizinho largando em 12º, a diferença deles é 2 décimos.
Então, tá vendo? E aí, e pra passar, Luiz? E pra passar, Júnior?
E pra passar. Ele tem que fazer uma bela largada. E, então, só amanhã e domingo acabou, hein?
Só. Que depois é...
Não, acabou.
Não, ainda tem lá, de onde corre de noite lá, como chama? Singapura.
Mas vão correr lá também?
Vão. Checa aí. Dá pra você checar. Dá pra checar que tem Singapura. Tem 2 etapas, né? Tem Monza e Singapura. Depois volta. Aí acabou.
Eu pensei que acabasse aí.
Não, tem Singapura. Dá uma checada aí no calendário que tem Singapura.
Tá, vou dar uma olhadinha.
Eles vão para Singapura. Mas, e amanhã torcer que, enquanto você checa aí, gente, amanhã torcer que nem um desgraçado para os meninos, para o Luizinho e para o Nasser, e para o Guarizinho também. O Guarizinho deixa que eu esparramo, vê se vem com aquele rema-rema lá, porque hoje acho que ficou 20º por aí. Vê se ele já vem nos pontos, mas para ele tá bom. Ele não tem compromisso, tá correndo para conhecer pista, tá bom. Vamos só torcer para ele arrumar uma boa equipe de GP2 bem o ano que vem, uma Carlin, uma Lotus, para vir melhor o ano que vem, porque realmente essa equipe do Thiago, ela é muito fraca. Você vê que quando chove, até que ele vem bem. Ele consegue vir na balada dos caras, tudo mais. Chega no seco, a diferença do carro. E também é bala, né? Não adianta. As equipes, as equipes lá são... Tem umas equipes fortes lá que não tem como você pular fora, né, Júnior?
Ah, não. Não tem.
Não dá para vestir os caras. Mas, enfim. É. Amanhã, muita torcida para os brasileiros. Muita. 10:30 da manhã, estaremos todos atentos. É.
Bom, eu estava olhando aqui, Edgar. É. Eu fui no site aqui da... Você tem razão, tem Singapura 21 e 23 de setembro.
Isso, que é a última. Que é a última. Aí termina lá. É. Isso.
Então,
mais uma chancezinha, mas ainda assim é incômoda. E por isso que o Luizinho tem que dar um jeito de chegar essa. E colado no
Valsec.
No Valsec, para depois tentar decidir lá. Agora, claro, se der uma moleza, conseguir uns pontinhos, pelo menos já corre um pouco mais folgado. Porque senão vai com a corda no pescoço para... Pra Singapura, viu?
É.
Não tem jeito, vai com a coisa. Isso é a pior coisa que tem. Nossa, a melhor coisa do mundo é você acabar o campeonato uma ou duas provas antes.
Não tem dúvida.
Não, você não põe nem cueca pra baixo do macacão. Vai à vontade, sorte.
É isso aí.
Vai sorte. É isso aí. Nossa, é uma beleza.
Bom, vamos pras perguntas?
Bora.
Hoje, deixa eu ver aqui. A gente...
Dá uma olhadinha nas news. Deixa eu aqui, news. Vamos aqui.
Faz tempo também que a gente não lê e-mail, viu?
O pessoal tá
triste, o pessoal dos e-mails tá triste comigo.
Não, mas não tem porquê, né? Não é? Às vezes passa e não dá, às vezes não dá. Eu sei que imagina, logo você é o super preocupado em ler e-mail. Você é o super preocupado. Mas...
notícia boa é que o Kubica vai disputar outro rally agora na Itália.
Será que vai ficar lá mesmo, hein?
Eu não sei, eu gostando do Kubica, eu
também.
Muito pra ele, viu, meu?
Eu queria muito que ele voltasse mesmo com uma mão. Acho que ele ia fazer muito esparrão com uma mão só.
Eu acho.
Aí engessa a outra e vambora. É tudo no câmbio mesmo, nas borboletas, vambora.
Eu acho.
E aí ia ser engraçado. Depois desse exemplo do Zanardi, pra mim, vale tudo.
Não é, Edgar?
Não, não é.
As duas...
Não é humano. Não sei, daqui não é. Dessa galáxia, não sei qual delas, mas daqui não é. Não é não, Júnior, não é. Daqui não pode ser. Que coisa maravilhosa, que exemplo. Não quero nem... Então, depois dele, pra mim, o Kubica, me permita, o Kubica. Podia ir com a mão, engessa uma atrás, pronto, amarra no cinto e deixa ele com a mão só. Vai fazer umas belas corridas também, viu?
Vai
fazer umas belas corridas. Se agora, se o ralizinho ajudar para desatrofiar, então manda bala lá.
Lógico.
Corra um aninho lá, desatrofia e depois volta babando.
Volta babando. E outra, se o problema dele for apertar botão lá, trocar marcha, põe os dois, as duas borboletas do mesmo lado.
Exatamente. Fica um no indicador e outro no furabolo.
Pô.
Ou no anular. Pronto. Lógico. Mano, um em cima, acabou, né? Ele se vira. Nessa hora você se vira.
Pô.
Nessa hora...
E o que o cara guiava, né, meu?
Nossa.
Quer dizer...
Que coisa, né? Mas enfim. Tomara que sirva pra ele... desatrofiar também, se exercitar e... Porque bom o cara é, isso ninguém perde, isso ninguém deixa de ser. Você pode talvez perder a performance um pouco porque ficou afastado, reflexo, mas isso é uma coisa que quando você é bom, quem é do ramo, você retoma.
Também acho.
Não tem jeito, Júnior.
Ligar uma coisa interessante aqui também, vendo as notícias,
uhum.
As opiniões totalmente diferentes do Raikkonen e do Kobayashi, né?
O Raikkonen
dizendo que é normal os acidentes na largada, são inevitáveis,
isso.
Os pilotos querem ganhar a posição na largada mesmo, porque é a hora mais fácil de ganhar a posição, não sei o quê. Tipo assim, ele não chegou a dizer com todas as palavras que ele achou que não devia punir, mas quase disse isso. Em compensação, o Kobayashi falou que uma corrida foi pouco. Que o Grosjean devia tomar logo umas três corridas de punição.
vamos chamar a atenção para um detalhe. Quem fez esta segunda declaração?
O Raikkonen e o Kobayashi.
Não. Não, vamos repetir. O que, que o Kobayashi falou? O
Kobayashi falou que uma corrida foi pouco, devia ser três.
Tá bom. O Kobayashi. Ele está se arrumando para ele. Enfim. Depois os caras usam e vão dizer para ele, o senhor que deu a ideia. Então, espero que não usem contra ele isso. Porque eu adoro ele, mas ele de vez em quando, para jogar no ventilador. Luiz Hamilton não tirou o pé. O Kobayashi acelerando até a Antuérpia. Não é que o Luiz Hamilton ainda tirou o pé, porque já, mas se é o Kobayashi, ele acelerando, ia sair da Itália, ia via Antuérpia. Aí os caras iam chegar, ó, aproveitando a sua ideia, o senhor vai ficar três corridas só.
Ainda mais que ele estava largando. Aí, ele estava largando quem? Segundo, não era?
Então, na primeira fila. Então. O
puto japonês.
Imagina. Vai bebendo o próprio veneno, rapaz. Os comissários estão só esfregando a mão. Já se reuniram as risadas. Vamos esperar. Tomara que o Koba não caia nessa, coitado. Eu vou ficar muito bravo.
Viu? Tomara mesmo. O ano retrasado, você lembra o Liuzzi que fez na largada em Monza?
Então, você lembra? Veio por dentro, foi dar um porrão num cara que não tinha nada com a corrida.
Saiu na grama, né, meu?
Não, veio pela grama.
Rodando.
Que coisa. Mas, enfim.
A largada é complicada, viu?
É complicada. É. Não, são duas opções. Não se ganha corrida na largada, né? É. Mas às vezes você pode perder ou então pode fazer uma merda federal.
Caso você vê, da largada até a chicane, os caras já vão estar mais de 300.
Tá, mas então, que é, você vê, e também em Spa não chegaram muito longe de 280, não, viu, Júnior?
É.
Tá bem que estavam devagar, viu?
É, ainda bem que estavam devagar.
Você é mordaz também, Júnior, você não esquece nada.
Mas em Monza vão estar mais rápido aí.
Ah, sim. Não, Monza vai acabar aquela quinta, aquela sexta até lá embaixo.
Então, você vai ver. Eu quero ver com pneu frio, freio frio.
Vai ser engraçado.
Vai ser engraçado. Os caras.
A hora que estreitar lá, agora com aquela zebra alta, neguinho tem que, não pode bobear. É. Que se pegar o fundo do carro também, tchau, hein, Júnior?
Também.
Se frisar o fundo do carro, porque o fundo do carro é parte aerodinâmica, né?
E Edgar, dependendo do jeito que bater naquela zebra lá, vai decolar também.
Assim, também tem essa. Né? Também tem essa. Que agora inventaram lá uns cucurutos também, quando você passava, você viu os cucurutos? Tem?
Vi.
Eu queria até me lembrar que nome que o Lito deu, acho que guarda deitado, uma coisa que guarda dormindo, uma coisa assim.
É isso mesmo.
Mas é alto o troço, esfrega embaixo.
Então, se o cara vir de lado ali, pode decolar,
né? Então, mas enfim, sei lá, eu acho que... E agora com essa zebra que eles levantaram, então é uma coisa a se acompanhar atentamente amanhã.
Atentamente.
Amanhã e também principalmente no domingo.
Domingo,
é. Feriado só serve para derrubar a gente, né?
Hoje eu acordei também achando que era sábado, meu.
Não, nem fale, eu já tô achando que amanhã é domingo.
Eu acordei achando que era sábado.
Então. Eu já aqui massageando a barriga amanhã, meu macarrãozinho. Ah, esquece, tem que esperar mais um dia.
Vai pegar um cineminha esse final de semana, tá?
Mas, sem dúvida, o Legado Bourne, imperdível. Estou esperando há um mês.
Com aquele... Como
é que não é com o Matt Damon, é o novo.
Não é mais o Matt Damon?
Ah, perdeu a graça. Mas eu vou ver porque eu tenho os livros, né? Eu li todos.
Ah, é?
Ah, o livro é sensacional, né? Mas eu gosto assim, eu gosto de ver o filme e depois ler o livro.
É lógico.
E aí os personagens têm cara. Lógico. Você lê o livro antes, você imagina, por exemplo, a mocinha, né? Aí, de um jeito, aí chega no filme...
É, cuidado, Edgar, cuidado. Tudo cuidado. Que você falar pode ser usado contra você.
Cuidado. Então, então eu prefiro ver o filme, aí depois quando eu vou lá é só olhar Deus, né? Que nem agora... Penso que eu perdi muito tempo vendo o jogo do Brasil. Tava vendo o Charles Maria e Azarenka.
Quem ganhou?
Tava 1-1. Até a hora que eu vi, tava 1-1. Maria tá demais. Júnior, Maria tá demais.
Maria tá mesmo.
Não, agora ela arrumou uns trejeitinhos. Ela agora dá uma olhadinha de lado. Ah, eu caí umas 34 vezes no chão. Cai no chão. Ela agora dá uma olhadinha, ela para, ela dá uma bufadinha. E os gritinhos?
Ah, os gritinhos.
Não, e é uma gritaria, porque ela é de um lado e a Azarenka do outro. Mas é sensacional, imperdível.
Coitada do nome da outra, Azarenka.
É. Mas, amigos, ela tem de braço que eu tenho de coxa. Isso é brincadeira. Acho que maior que isso só das irmãs Williams.
Nossa senhora, principalmente da mais nova lá.
59 de braço frio ao sair da cama de manhã. Imagina depois que aquece, pega aqueles pezinhos de 34 quilos e aquece o antebraço só para... Meu Deus, mas Maria tá lindíssima. Ah, Maria tá insuportável.
Eu vi o jogo essa semana dela.
Não, tá
insuportável. Tá de preto?
Ah, não, estava de rosinha.
Rosinha.
Tênis e... Outro dia estava de amarelo. Outro dia, tênis amarelinho, chapeuzinho amarelinho, vestidinho amarelinho. Ah, e quando ela guarda a bola, eu bato com a cabeça na parede.
Eu vi um jogo
dela. Ela pega duas bolinhas e ela guarda uma, né?
Semana que ela tava de preto, tava matadora.
Não, é mortal. Não, aí é mortal. Enfim, vamos falar de Fórmula 1, Júnior. Vamos falar de Fórmula 1. Deixa eu ver, mais alguma coisa interessante? Acho que não. Os comentários são sempre os mesmos, né? Então... De resta, continuem ignorando as especulações, né?
Continua. O Nico Hülkenberg gostou das especulações.
Muito, né? Sim, imagina. De repente ele virou a bola da vez, né? De repente ele virou a bola da vez.
Quem falava dele? De repente é ele.
E Júnior, só lembrando aqui, vamos trocar uma ideia. Nossa, Button vai espumando para essa largada domingo, hein? Vem com uma moral da Bélgica. Você viu o semblante do bicho? Até eu dizer, não, já esqueci esses detalhes do... Da telemetria, deixa pra lá.
Cara, deu uma bela estremecida ali, os dois.
Ah, não, estremece. Ninguém aguenta, né? Qualquer um fica puto. Não sabe fazer isso. Xinga, vai contar pros amigos, liga pra um amigo, dá um esporro, berra no telefone. Mas não põe no Twitter. Ah, Luiz Hamilton, quando vai crescer? Enfim. Vamos em frente.
Vamos em frente. Bom, aqui a gente recebeu aqui um e-mail do. Vários e-mails nós recebemos do pessoal comemorando a ultrapassagem do Kimi
no Schumi
lá na...
Histórico,
né? Recebemos aqui vários e-mails do Renato, do Kiko, do Pagoldo.
Rapaziada curtiu.
Júlio César.
Foi uma das manobras da corrida, não foi?
Foi. E o pessoal tá comemorando até agora isso daí. O Kimi tem muita torcida, engraçado, o Kimi tem muita torcida, viu?
Opa, mas desde a primeira época, desde quando ele andava de Sauber. Tem, sempre teve torcida, sempre fui um torcedor dele também.
Tem bastante
e torcida. Achei a volta dele bem legal. Aí eu achei bem a volta dele bem legal. Enfim.
Foi boa mesmo.
Foi boa. Na proporção, a volta dele foi bem melhor que a do Schumacher, dos que estavam voltando.
Edgar, o Emerson Tadal pergunta o que a gente acha de um sistema de pontos na carteira para os pilotos da Fórmula 1.
Aí tem nego que não corre.
Tanto é que ele completa assim, nessas, o Bottas já estaria correndo?
Não, sim. Sim, mas há tempos. E aí o pastorzinho tem que correr atrás do advogado, daquelas empresas que suspende a multa. Tem umas empresas, você vê a propaganda em plena 23 de maio, não pague suas multas, receba sua carteira. Assim, é simples, né? É um convite para você ser multado. Então, a pastorzinho já estaria na Venezuela há muito tempo. Ah, sem dúvida. Se a FIA continuar nessa toada, punindo assim com um pouco mais de equilíbrio, eu acho que os caras vão começar a pensar, porque é um prejuízo muito grande. Você imagina o prejuízo que foi pro Grosjean isso aí. É o que a gente fala há muito tempo aqui, inclusive com relação ao nosso tocar, Júnior. Enquanto você... Porque isso, grana não resolve, Júnior. Põe a grana. Pai, dá salgado mesmo. Porque normalmente é o patrocinador que acaba pagando. Mas se assim, suspende uma, duas, três corridas, o cara tem que ficar fora. Primeiro que você vai se morder de ficar fora, Júnior. Segundo que o cara que vai pro seu lugar, se meter tempo em você, não volta mais. Então você não vai poder se expor. Você não pode se expor. Entendeu? Então, pra que tudo isso? Pra fazer o cara pensar. Você tem que fazer o cara pensar. Você existe. Logo, pense. Pensa, meu filho. Sabe? Se você pensar... Se eles tivessem pensado dessas seis ou sete pancadarias que eles arrumaram, tinham se resumido a duas. Porque as outras eram fáceis de você resolver. É que na hora do vamos ver, dá o branco. E aí, na sequência do branco, dá merda, Junior. Isso é óbvio. Os caras não estão cansados de saber isso. Por que que tem certos caras que escapam? Porque não divide. O cara levanta o pé, espera e dá o troco na frente.
Pô, você imagina se tivesse acontecido essa situação na época que podia se treinar. Por exemplo, agora, o nosso amigo que entrou no lugar do Groselha...
O Dambosio,
ele tá... Já pensou se eu tivesse treinado a semana passada, por exemplo? Feito uns 4, 5 dias de treino?
Aí você está subestimando o rapaz. O rapaz frequentou todas as reuniões da equipe. Não seja injusto.
Mas ele podia muito bem fazer o que você acabou de falar, sentar no carro e perder tempo no outro.
Sim, claro. Lógico, o cara sentou, andou uma vez, já sentou hoje aí, já veio 12º tempo. Então, não é ruim, Júnior.
Não é.
E você vai ver amanhã na classificação, acho que vem mais uma graça.
Vem.
Amanhã.
Imagina se tivesse
o carro é bom. Então, Júnior, então.
Então né? Você tem razão, os cara, colocar os caras pra fora é um problema sério, cara.
É um problema, e aí o cara... Porque... Se você não fizer o cara pensar, Júnior, ele fica a caráter. Ah, eu fiz, né? Passaram a mão na minha cabeça, pediram 10 mil dólares, paguei, tá bom, não foi nem grana dele, pagou, então ele paga, tem muito, vai lá, paga, resolvido, nas bancas. Agora, uma corrida na primeira, duas na segunda, na terceira três, na reincidência, fora do campeonato. Opa! Opa, você vai ver como melhora. Não vai virar uma freira, mas vai melhorar muito. Vai dar aquela levantada de pé suficiente para o outro se encaixar.
Lógico.
E passa depois.
Lógico.
E se não der para passar, paciência. Da outra vez, largue melhor.
Lógico. Lógico, não tem dúvida.
Fazer o quê?
Olha, recebemos aqui o e-mail da redação do Race Master, mas ele não disse o nome aqui dele. E eu sou muito ruim de lembrar essas coisas. Então, ele fala que fazia tempo que eu mandava e-mail, para lá. Foi conhecer a pista de arrancada que fica lá em Itatiba.
Olha, que legal. Eu não sei que fim levou aquilo. Parece que pararam. Eu não sei se alguém ou algum órgão aí acabou bloqueando. Enfim, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu vi o projeto, fiquei encantado com aquilo. Era um piloto que estava fazendo aquilo lá.
É.
Um piloto arrancado.
Mas tá funcionando, porque ele falou que teve a oportunidade de andar no dragster de dois lugares.
Ai, que legal. Que
sensação maravilhosa. Fiz os 402 metros em 8,9 segundos, a 245 por hora.
Olha que bom. Então eles conseguiram terminar.
É.
Porque já era para ter sido inaugurado isso há um tempo atrás. Daí sumiu do noticiário. Eu fiquei com medo que algum Ibama da vida tivesse bloqueado.
É.
Tá certo? Que aí tem algum tipo de passarinho que quer morar ali, você leva para Manaus e solta, ele volta. Aí fica duro, né? Então, até você tirar, e o Ibama pega, ou então nascente, essas coisas, o Ibama regula muito. Então, eu imaginei que só podia ter sido, não ouvi falar mais. Agora essa é a primeira notícia. Até porque há muito tempo atrás eu tinha feito uma matéria, no tempo da falecida ainda, da Rede TV. Eu fiz uma matéria, nossa, quantos anos isso? Eu fiz uma matéria com aquele Alejandro,
okay.
E é um cara que anda de dragster aqui. Nossa, o dragster dele acho que custa o que custa o Fórmula 1.
Ele falou que tem dois que estavam treinando lá, de dois Camaros, 4 mil cavalos.
Então.
4 mil cavalos.
Então, esse Alejandro, ele tem aquele dragster especial, aqueles que andam lá nos Estados Unidos, os dragster lá.
Tipo foguete.
Os gaiolão, lá, as rodinhas de bicicleta lá na frente, isso. O compressor, o pneu que dobra, o pneu usa 1/4 de libra na traseira. ele fica, parece duas bochechas no chão.
É
o cara dá aquelas fritadas que ele pula igual o sapo, pra aquecer.
Isso.
Né? Ele não arranca, ele faz toin. Ele não arranca. E o Alejandro tem um, e esse rapaz, que eu acho que é o dono da pista... Ele tem outro. Até a esposa do dono da pista também corre de dragster. O filho tem um dragsterzinho pequenininho. E eu sei que é um negócio sensacional, porque eles fizeram, sabe, exatamente como nos Estados Unidos. E essa é a primeira boa notícia que eu estou tendo. Nossa, tomara que dê certo mesmo, viu?
As fotos aqui, muito legais as fotos.
Nossa, que bacana, gente.
E falou que esse Camaro, já nos 402 metros do Veloparque, ele fez em 6 segundos, ou a 403 por hora.
Uau!
É velocidade, hein, meu?
Nossa, se é.
Pô, em 400 metros, você
okay.
chegar a 403 por hora.
Opa!
É muito rápido.
É, vai vendo.
Deixa o Fórmula 1
400 metros, Olha lá, é 100, 200, 300, 400. É 100 km por cada 100 metros.
É.
Olha o que acelera a encrenca.
Bom, ele, a pergunta dele é o seguinte, uma pergunta bem fácil aqui para nós ligar. Muito fácil. Por que alguns pilotos da MotoGP colocam a perna inteira para fora da moto antes da freada?
Precisa perguntar para o Valentino.
Foi ele que inventou isso daí.
Aí foi todo mundo atrás. Os caras não sabem por quê, mas se ele faz, vamos fazer também.
Exatamente.
Funciona.
Se funciona
para ele, tem que funcionar para mim.
Essa é a resposta.
Porque não dá para entender, Júnior. A alavanca, você até entende. Eu me lembro que depois que você, por exemplo, você cria o hábito da, que cada piloto tem uma configuração, em cima da moto. Tem piloto que joga a bunda toda para a direita, tem na curva para a esquerda, tem outro que joga toda para a esquerda para dentro, para ficar mais por lado de dentro, tem outro que permanece no meio, mas abre mais o joelho, tem outro que põe a ponta da bota no suporte, outro põe a parte do meio no suporte lateral de dentro. Tem uns que abrem um pouquinho mais a perna direita que a perna de fora, no caso de curva para a esquerda.
Isso.
Tem uma configuração, que cada um tem a sua. E o mandatário é normalmente essa boneteira vir esfregando no chão. Que é, de um tempo para cá, quando o Valentino começou a pôr o pé no chão, às vezes ele nem põe. Ele só tira, ela vem meia balançando, mas está ali de apoio.
Isso.
Talvez para se der uma rabiada ali ou alguma coisa, ele já está com o pé ali para apoiar, como se faz no motocross. Só que no motocross você faz a 20, ali está 300. Enfim, não sei se dá, mas tem uma pequena diferença. Até porque no motocross, na curva fechada, você vem daquela alavancada com o pé, 50, 60. Mas, enfim, naquele areão. E na pista, você vem muito veloz. Tanto é que o tombo, por incrível que pareça, a não ser quando a zebra ou algum outro obstáculo machuca, mas... O tombo que machuca menos é aquele que você está todo deitado, com o ombro no chão e a moto sai de baixo.
Exatamente.
Porque você já está no chão.
Já está no chão, isso
então
mesmo.
Então você continua. Você só gira, põe o cupim para esfregar, as pernas para cima, os braços abertos. De vez em quando a cabeça vai batendo um pouco, o capacete bate e levanta, mas o capacete está lá segurando. As mãos podem bater um pouquinho. Se a zebra não for muito alta, dura quando passa na zebra, que às vezes mesmo o cupim pode machucar. Que alguns machucaram no momento da zebra. Agora, o pior, né, é quando ela dá chicotada para o outro lado, que ela muda o ângulo. Ela
joga de lado para cima. Joga-se para cima.
Aí você tem a decolagem, você estabiliza em cruzeiro e aí tem o pouso. Você não sabe como vem, sócio. Que não dá para configurar. Você não vem calçando nos flaps e vem tirando manete e vem mudando o ângulo. Não, como está, vem.
Outra, então, que você dá, fora as piruetas que você dá no ar.
Não,
né?
Isso quando não vem cambalhotando no ar. Né? Então, é essa sacada do Valentino, claro que eles têm uma explicação, talvez para mudar um pouco o equilíbrio, então você solta a perna, mas às vezes você fica analisando, o cara numa curva ele tira, na outra, na mesma curva ele não tira.
Não dá para entender direito.
Será que ele esqueceu ou será que algum comportamento da moto que faz ele tirar para talvez eliminar um cacoete da moto ou uma balançada diferente? Júnior, a resposta honesta para esse nosso internauta, não sei. Tem que perguntar para o Valentino.
É isso aí. Bom, o Giants mandou aqui o vídeo do pastor queimando a largada. A gente já viu, realmente, ele queimou a largada. Não tem. Foi exatamente o que o Edgar falou no programa de segunda-feira. Ele saiu primeiro para frente. Isso. E aquela câmera só mostra quando ele...
A hora que ele pula.
A hora que ele pula para a direita. Aquela câmera que a gente viu, mas tem o vídeo mostrando que realmente ele primeiro foi para frente.
Foi aí que o coisa apitou, o tal do coisa deve ter apitado, aí que o Charles Whitting viu.
Ele tirou para a direita para não bater, porque senão ia bater.
Não, encheu o outro, é verdade. Então. E engraçado que um outro internauta, nosso amigo também, mandou duas fotos, eu acho que está lá no site do vídeo, do Loucos Vídeo, em que tem duas fotos. Você clica nela, ela muda um frame, a foto. Então, e você vê, quando você clica que aparece a segunda foto, você vê como o pastor, você começa a clicar assim rápido em seguida, um, dois, você vê que o pastor anda. Ele anda bem antes de sair para o lado.
Não,
ele
não
anda.
Teve então, dúvida nenhuma. Não teve dúvida nenhuma.
Agora, o mais engraçado disso, Júnior, que aí você fica ali clicando, um, dois, você vai, fica o pastor olhando, daqui a pouco você começa a prestar atenção na foto, tem mais dois carros lá atrás que se mexem, além do medical car. Mas o medical car não faz parte, mas tem dois malandros lá atrás que se mexem também.
Né?
Você, clicando na sequência, você fica olhando, que o resto não se mexe, o resto está como está, fica, os caras estão parados. Mas o pastor e mais dois lá atrás, um do lado, você olhando para a tela, do lado esquerdo e outro do lado direito, você vê que eles estão se mexendo também. Você nota, porque a fotografia, a foto, são dois frames que mostram exatamente isso, né? E o medical car também. Ele acaba se mexendo.
Nossa, que coisa.
Mas até aí, paciência. Pode, até aí, pode. Luzia já veio da horta.
Pode.
Bora.
Bom, o Mojo. O rumor da vez é que o Hamilton está acertado com a Mercedes. Uhum. Quem perde mais, a McLaren ou o Hamilton? Acho que os dois.
Os dois, mas e o Hamilton num primeiro momento, porque a McLaren já arrumou outro piloto rápido, ela não fica muito tempo sem arrumar um piloto rápido. O carro é bom e quando o cara acelera, montar num carro bom vai. O problema do Hamilton é saber quando o Ross Brawn vai dar um carro bom para ele, porque você vê que numa pista de configuração parecida, o mesmo Meteoro de hoje não andou nada em Spa. E a configuração é a mesma.
E o Meteoro foi no primeiro treino.
Sim. Então, o mesmo Meteoro, que lá nem no primeiro com chuva, nem no segundo com seco, nem no terceiro, lá não estiveram em Spa. E aqui, de repente, Schumacher mais rápido, Nico fez um temporal hoje no treino, depois os caras foram buscar. Então, esses altos e baixos... É que ainda, não sei se você vai com uma configuração estranha, que talvez não dê pausar na corrida, mas aí consegue um tempo bom, mas não pode correr com essa configuração, porque aí detona o carro. É. Não sei. Então, nesse momento, o prejuízo maior é do Lewis Hamilton. Porque, tudo bem, a Mercedes tem dinheiro, tem tecnologia, tem a fábrica trabalhando por trás, tem tudo. Mas o carro, o time ainda não achou o caminho. Então, se ele fosse para uma Red Bull, talvez nesse momento de baixa, então talvez, eu não sei se ele estaria avaliando se isso fosse verdade, quando é que o Adrian Newey iria tornar os carros competitivos de novo. Mas na Bélgica, quase que o Vettel veio na jogada de novo.
Não, na Red Bull seria uma boa, eu acho.
Exatamente.
Mas
então,
a Mercedes atualmente não... Estão há dois anos, três anos. Ganharam uma corrida só.
É isso que precisa, sabe, nessa hora avaliar, entendeu? Agora, não sei, também não sei o tamanho da grana, porque precisa ver se o Ron Dennis também não está regulando, né? Você viu que o Ron Dennis não apareceu nem mais em pista.
Deve tá regulando, viu?
Ele regula tudo. Ele regula sorvete. Ele regula. Não, paga você. O ano passado fui eu que paguei. Ele não esquece. No Estoril, uma vez, ele não esqueceu que ele tinha pago o sorvete no ano passado. Nesses testes de inverno. Então, assim, a grana, não sei, Júnior. Só pode ser isso.
Só pode ser isso.
Não tem outra coisa que justifique nesse momento. Entendeu?
Eu acho, o problema é de grana. Pode ser até que não seja assim a grana que ele vai receber da McLaren. Mas pode ser, por exemplo, patrocinador pessoal dele.
Também. Por isso que normalmente as fábricas acabam fechando. Algumas fábricas, em função dos compromissos financeiros, a Ferrari é uma delas. Ela tem que fechar o patrocínio, o contrato com os caras antes. Porque se o cara tiver dois, três patrocínios dele que conflitam com a Ferrari, ela não vai permitir.
Lógico.
Entendeu? Eu sei porque eu tive um problema parecido aqui, né? Com aquele volantezinho da Ferrari que tem. Não tem um volante que você usa no joguinho? É igualzinho da Ferrari, com todos os botões, que é feito pela Thrustmaster. Então, a Ferrari já se meteu e não deixou fazer um monte de coisa.
Nossa.
Enfim. Mas a Ferrari se mete mesmo, porque bate no interesse dela.
Lógico.
Então, ela regula muito. Por isso que os contratos... Vamos pegar fulano. Então já chama de lado, acertou o dinheiro, acertou, você vem. Então trata de se livrar. O que você tem aí? Chiclete bazuca com bazuca Joe? Se livra. O que mais que você tem aí? Óleo Maria? Tira. Já acaba o contrato. Ah, mas era de 2 anos. Paga a multa, porque é seu. Eu não quero saber nada disso aqui. O cara tem que falar com o macacão limpo. Aí, depois lá, põe todos os interesses da Ferrari, o banco, tudo. Aí sobrou um espacinho. Então, que nem o Rubinho, que nem outros, aí põe lá aquele tic-tac, mas aí tem que levar, submeter a apreciação da Ferrari para ela analisar. Ela vai analisar o contrato do cara, o que, que faz, o que, que é isso, que produto é esse, se o produto é bom ou mal, porque tá no cara que é piloto da Ferrari.
Lógico, lógico.
Entendeu? Então você não vai fazer a propaganda de um purgante que vai dar diarreia nos caras, entendeu? Então ela vai analisar, aí ela permite. E aí é um extra que você pega por fora, de capacete, de, enfim, um espacinho que sobrou aqui na manga.
Isso tá pegando, porque isso já foi até dito, que foi, tá pegando lá com o Hamilton na
máquina. Isso, exatamente.
Foi até dito isso.
Isso que faz parte. É só por isso que as coisas são um pouquinho demoradas. Não é assim, ô meu, quer guiar aqui? Pois não, tô, senta aí, guia. Opa, não. É. Não é assim.
Se fosse assim, era fácil, né?
Opa, é. Nem fala, Júnior.
Agora, só dando uma especulada, se o Hamilton saísse, quem você acha que a McLaren ia pegar?
Eu torci para pegar o Felipe, viu? Que nem um desgraçado, que acho que ia dar uma dupla maravilhosa ele e Jenson.
Mas será que eles pegariam o Felipe?
Bom, eu não sei, eu acho que eles não, eu pegaria. Cara que tem hora de voo, tá certo? Sabe, puta bom caráter, cabeça boa, sabe, experiente, com o Jason, junto com ele e o Jason, acho que iam fazer uma bela dupla, sabe? Eu acho que ele ia buscar, sabe, casa nova, engenheiros novos, motivação, isso é fundamental, sabe? Porque a média do Felipe é essa, ele foi um décimo mais lento que o Alonso hoje. Então, se ele ficar nessa média, e eu acho que o pega ali com o Jenson seria maravilhoso, seria bom para a equipe, porque a McLaren também é uma tratora, ela não quebra.
Sim.
Eu? Sim. Então, eu acho que essa é aquela motivação que eu falo para você há muito tempo, dentro da minha teimosia, da minha ótica teimosa, que eu vejo que seria muito... Eu continuo, tudo bem, não vou discutir com você. Você acha que o Felipe vai continuar, a Ferrari vai renovar, que bom também. Para mim, tudo bem, para mim não tem problema, eu quero melhor para o Felipe. Mas eu, minha opinião pessoal... Eu gostaria muito que o Felipe fosse para uma outra equipe boa.
Não, mas se fosse para ir para a McLaren, também eu ia preferir.
Ele precisa. Tem um momento... Só se eu te digo isso, porque eu estou no quinto casamento. Você não sabe o bem que faz.
Não, mas Edgar, se fosse para o Felipe ir para a McLaren, sim. Eu também ia
querer. Não, nem eu ia querer que ele saísse para ir para cá, para Caterham.
Não. Eu tô dizendo
quando assim. Eu digo equipe boa, é McLaren, Mercedes ou Lotus... que são equipes que, mais ou menos que estão ali na jogada, ou talvez uma Force India, que os caras estão andando bem para burro.
Sim.
E uma Sauber, os caras estão na jogada. Entendeu? E que eu acho que o Felipe tem cacife para esses carros. Entendeu?
Não
é que ele vai chegar lá e vai ser campeão do mundo na metade do campeonato e acabou o campeonato. Não. Eu tenho muito medo de que exista essa confusão. Não. Isso vai fazer bem para o Felipe em função da fase que ele vem, os problemas que ele teve, as coisas que aconteceram e o parceiro que ele tem. Larga essa salsicha para outro.
Aí a gente pensa diferente. Eu só acho que o Felipe devia sair da Ferrari se fosse para ir ou para a McLaren ou para a Red Bull. Uhum. Aí sim. Principalmente para a McLaren, porque o ambiente lá parece muito bom. Aquele Martin Whitmarsh, que não deve ser nenhum santo, mas ele parece uma pessoa bem, bem calma, bem, né?
Então tem que você ver, quando o Luiz Amil dá patada nele, ele passa a mão na cabeça do Luiz Amil. O Luiz Amil só dá coice nele.
Exatamente.
Certo, é bom demais pro meu gosto. É. Mas enfim,
então, eu acho
ele sabe porque ele é assim.
O ambiente lá parece muito bom, então eu acho que o Felipe ia se dar muito bem lá.
Mas você sabe por que o Inti marcha assim? O Inti marcha assim porque ele é pela lei da balança. Ele, a Liz e o Ron Dennis bate. Pode os dois bater.
Lógico, tem razão.
Entendeu? Só não dá certo. É. Então o Ron Dennis dá na medalhinha e o Luiz Amil e o Whitmar pega pelo braço, filho. Vem, não, calma, eu sei. Calma, filho, isso é assim mesmo. Não, isso vai passar. Não, já tem um motorzinho guardado para você. Essa asa que você gostou do Button, eu tenho uma que é 8 décimos melhor do que essa. Tá acabando de fazer, na próxima corrida ela é sua. Então vai amansando. Aí ele... Sabe que nem cavalo na cocheira? Aí ele relaxa, entendeu? Então, aí ele volta para negociar com o Ron Dennis. Toma da medalhinha para cima. Porque um tem que bater e o outro tem que alisar. Não pode os dois bater nem os dois alisar, porque aí o cara cresce.
Lógico.
Entendeu? Lógico. Então, por isso é que em todo, como no seu trabalho, como na vida, é assim. Você tem um que alisa e um que bate. Sociedade, por isso que é bom, às vezes, uma sociedade com dois caras. Porque um fala, oh, não posso fazer nada, meu sócio é um pé no saco. E é assim mesmo.
O famoso que você fala, cop, não. Good cop.
Então, é assim que você sai fora, porque o negócio não é bom. Você continua bonzinho, bonito, continuamos amigos, sabe? E o pentelho é o outro. E o outro é que não quer, porque senão teríamos feito o negócio. Imagina, é que ele, sabe, meu sócio, eu não quero confusão, no fim você fica com pena, acaba pedindo desculpa e vai embora, que é isso que eles queriam. Então, é assim, o Whitmarsh alisa, Ron Dennis bate. Então, respeito o seu ponto de vista, acho que isso, mas eu continuo com o meu. Eu acho que o Felipe deveria sair para ir para uma equipe boa. E eu não tenho medo do Felipe numa Sauber, não tenho medo do Felipe numa Force. Eu não tenho medo nenhum, porque eu acho que ele é piloto para guiar qualquer carro desse aí. O Felipe só não faz mágica. Existe uma confusão muito grande quando você acha que o Felipe faz mágica. O Felipe não é mágico. O Felipe é um bom piloto de Fórmula 1, como tem outros pilotos de Fórmula 1. Então, é diferente essa colocação. Então, acho que ele numa equipe boa, olha o que os meninos estão, olha o que o de resta está fazendo aí, o alemãozinho, o Nico Huckenberg, estão fazendo na Force India. Por quê? Porque o carrinho anda. Olha o que o Felipe fazia lá na Sauber, quando a Sauber começou a ficar boa. Olha o que a Sauberzinha hoje, se meter o Felipe lá com esse motorzinho Ferrari, não sei se vai de Renault o ano que vem, eu não sei o que a dona Monisha está arrumando para o ano que vem. Eu não tenho medo do Felipe lá, não. Eu acho que para mim, o Felipe precisa de uma equipe boa e de ares novos, casa nova, desafio novo, companheiro novo, engenheiro novo. Isso faz bem para as pessoas. Assim mesmo, quando você depois trabalhar que nem um cachorro, você sai para tirar um mês de férias, você vai para um lugar diferente. Bom, aquilo te faz bem.
Lógico.
Isso é que vai ser importante.
Vamos lá para o Shinozaki, ele faz uma pergunta bem interessante. Ó, todos nós sabemos como se inicia a carreira de um piloto e por quais etapas ele percorre. Mas como começa o trabalho dos mecânicos? Existe algum tipo de curso profissionalizante apenas para isso? Como são escolhidos os mecânicos para trabalhar numa equipe de Fórmula 1?
Ok. Vamos nessa?
Vamos.
Então vamos lá. Bom, Shinozaki-san, como vai, Bruno-san? Quanto tempo, hein, Shinozaki?
É mesmo.
Você sabe que eu não tive mais notícia do...
Daniel-san?
Daniel-san
veio pro Brasil.
Como assim? De Malicuia?
É?
Ô, louco! E não deu mais notícia por quê? Perdeu o e-mail? O que aconteceu?
Não sei. Ele me avisou que estava vindo.
É?
Depois ele me falou no Skype que já estava aqui.
Ah, tá. Então o Brunão agora está sozinho lá. Brunão Shinozaki está sozinho lá.
Estou sozinho lá no Oriente.
Então tá bom. Bom, daqui a pouco o Daniel Sando dá notícias. Shinozaki, o mecânico é o seguinte. Não, na realidade... existem aí todo um segmento, todos esses mecânicos que estão na Fórmula 1 hoje vêm de fórmulas menores. Então isso é meio que uma família, eles são todos muito amigos, eles se dão muito, e então um puxa um outro para a equipe, um está nessa equipe aí, o outro acerta lá para puxar para outra equipe, então isso vem muito dentro. Então existe um estágio que quando você sai, vamos pegar por exemplo, uns podem vir da antiga Fórmula Renault, outros podem vir dessa World Series hoje, mas antigamente eles vinham da Fórmula 3, por exemplo. Então eles passam 1, 2, 3, 4 anos na Fórmula 3, e aí eles iam para outras categorias, antigamente, depois iam para a Fórmula 2, antigamente, como depois foram também para a Fórmula 3000, ficam lá 2, 3, 4 anos, mas
hoje tem a GP2.
Moram perto... hoje estão na GP2, como moram perto, sei lá, os ingleses, os italianos, os belgas, eles são amigos. E claro que quem entra na Fórmula 1, a mesma coisa os italianos, a equipe é sempre aquela. Às vezes não tem um problema, é obrigado a sair, ou a fábrica entende que o trabalho de um determinado mecânico não está rendendo, ela se desvincula dele. Ou ele volta para fazer trabalhos internos, ou ele simplesmente vai embora. E nesse momento... Às vezes, o contato dos mecânicos com o chefe dos mecânicos, existem outras indicações. Um mecânico que pode estar insatisfeito, às vezes, numa outra equipe, claro que, dependendo das equipes, existe também o contrato de confidencialidade deles. Eles são obrigados. Embora eles não tenham acesso a muitas coisas, mas, evidentemente, que eles também conhecem bem os carros do avesso. São eles que desmontam e montam. Pode. Mas, por isso que eles limitam determinadas coisas à parte mais diretiva, entre engenheiros, chefes de mecânicos, enfim, team principal e etc. Então, Shinozaki, o que existe é um caminho a ser percorrido. Agora, nada impede de, por exemplo, você começar, já quando muito jovem, como mecânico de corrida, ou começar como mecânico de kart, como muitos começaram. E a partir daí, você conhecendo mecânica, é evidente que você precisa se atualizar em função de que a mecânica hoje está mudando, né?
Lógico.
Então você vai se atualizando, né, para se manter dentro das modernidades que os novos tempos pedem. E, digamos, Você pode trabalhar as suas habilidades na troca de pneus, na utilização de máquinas, no montar e desmontar uma transmissão. Você tem que conhecer, porque também as transmissões vão mudando. É aquela tradicional Hewland, também já ficou no tempo. Então tinha mecânicos antigamente, porque na Fórmula 1 você tem mecânicos especializados para cada área. Você tem um mecânico especializado que só mexe no câmbio. Você tem um especializado que só mexe nas... É engraçado, porque quando a McLaren tinha motor Honda, ela tinha mecânicos ingleses para mexer no carro, e os japoneses que só mexiam no motor. Então era uma coisa interessante, porque os ingleses não punham a mão na parte de motorização. Né? Então, mas isso é uma coisa que precisa ser considerada, enfim... Tempo de serviço, experiência, conhecimento, adaptação à modernidade, prática, né, muita prática e amigos, porque uma mão lava a outra e duas lava o rosto.
Olha, ele diz aqui, né, essa especulação do Hamilton na Mercedes, o pessoal pegou bem, eu acho que não vai acontecer nada disso, mas o pessoal está perguntando aqui, alguns e-mails também, Hamilton na Mercedes, aqui o Shinozaki San falou, Raikkonen de volta na McLaren, será?
Mas,
Button, então, teria um adversário muito mais difícil a ser batido? Eu não acho.
Eu também acho que não.
Não em velocidade, mas justamente seu ponto mais forte, a constância.
É isso.
Vale lembrar que Raikkonen não tem essa de pneu mole, pneu de madeira, pneu de ouro.
É verdade.
Bom, sei lá. Eu acho que isso não vai acontecer. Acho que o Hamilton vai ficar na McLaren. É só pressão para ver se ele consegue um pouquinho mais de dinheiro.
No caso da McLaren, menos, né?
Exatamente. Né? E eu acho que isso não vai acontecer. E acho também que, não sei se a McLaren ia pegar de volta o Raikkonen. O Raikkonen parece, saiu notícia também, que a gente não sabe se é verdade, que ele teria se oferecido para Ferrari, e a Ferrari disse que não quer. Não sei se é verdade. Mas a Ferrari, ele saiu mal de lá, né?
Exatamente. É diferente. Você sai, fecha a porta, você sai e deixa os dois dedos abertos, um vãozinho, tá certo? Ou você sai e a porta fica escancarada.
Lógico,
né?
Lógico. Aí ele fala aqui, ó, o Shinozaki, diga, pessoal, guarda as coisas, hein? Queria relembrar um fato curioso. Em Loucos de 2004, logo após o GP da Hungria, se não me engano, o Edgar não estava presente. Mas ao lerem o voto do Edgar para o piloto da semana, todos na mesa, inclusive os convidados, ouvintes ficaram pasmos. Michael Schumacher. Edgar, você estava lúcido nesse dia? Ou deu seu voto depois das 10 da noite?
Não.
Edgar votou várias vezes no Schumacher.
Brunão, é assim.
Eu votei.
Brunão, o fato de você não gostar de um piloto ou gostar mais de outro... Não dá para você tampar o sol com a peneira. Tem corridas que o Schumacher, em que pese tudo que eu acho contra ele, eu sempre brinquei com vocês que eu digo, dos 19 títulos dele, para mim, eu acho que 3, foi bom até demais, valeram. Né? O que, nossa senhora, imagina, você quando tem um, né? Imagina, já é uma coisa maravilhosa, imagina 3. Não, eu acho que 3 até, 2 caíram no colo, que o Ron Dennis deu para ele com aquela teimosia de não tem jogo de equipe, sentou, e, enfim, outras benesses que ele teve por questões regulamentares, enfim, acabou favorecido, ainda mais quando esteve junto com o Briatore, então era uma loucura, porque era um tal de trança-pé no mundo, os começaram a apanhar igual mulher de condenado. Então, mas assim, Brunão, se amanhã o Schumacher fizer uma corrida primorosa em Monza, eu assisti a corrida, eu vi que ele manobras em aproximação, freada, contorno, tudo. Eu não tenho como não votar nele.
Lógico.
É impossível, né? Eu não posso radicalizar esse ponto, porque eu não posso misturar as coisas. Né? Então, assim, como achei que ele não devia ter voltado, porque em que pese ele até ter condições de voltar a ganhar uma corrida, eu acho que ele se arriscou em jogar fora tudo que ele fez com todos os títulos que ele conseguiu. Desnecessariamente que já está rico, não precisa mais disso, tá certo? Se expôs a tomar e porrada, tomar passão por fora de todo mundo, desnecessariamente, tá certo? Mas sempre em nome de se divertir muito. Bom, se é o ponto de vista dele, eu tenho que respeitar, ele está aí, está correndo. Se resolver ficar mais um ano também, é a vida dele.
E cá entre nós, que ninguém nos ouça, está começando a sofrer uma fritura.
Também.
Para largar a mão, para desistir.
É, então, exatamente, que é o que até na boca pequena dizem que já deve acontecer. Então, Shinozaki, é possível sim, mas eu posso não gostar de um determinado piloto, mas quando ele se apresenta bem, quando ele faz uma boa corrida, eu tenho que ser o primeiro a exaltar essas qualidades, as condições dele, porque ele acabaram ganhando aquela corrida. Até para mim ser coerente e poder fazer uma coisa que eu adoro. A hora que eu me deito, e cedinho, hein? 10, 9, 15 para as 10, deito e durmo, e roncar. Tá certo que depois acordo às 3, mas isso é uma outra história.
O Anderson depois pergunta se a gente já conversou, né? Se eles iam adotar aquela estratégia da Red Bull do ano passado com o câmbio curto. A gente não. Ou todas adotaram, ou sei lá.
É, porque, claro.
Pelo que o Edgar reparou, parece que o câmbio do Weber está um pouco mais.
O Weber estava mais curto, sim. Talvez pode ser uma experiência, por isso que eles jogaram hoje um com, sei lá, vamos falar aqui uma barbaridade, nem sei se é isso, mas um com 0,85 de sexta e o outro com 0,96, alguma coisa parecida, um pouquinho mais curto, entendeu? Porque você escutava o Vettel no final da corrida e o Weber com o motor muito mais alto, isso é porque a marcha está mais curta, enfim, é uma marcha um pouquinho mais curta, mas loteria. Anderson, vamos saber amanhã na classificação e domingo na corrida.
Até porque eles têm que mandar a relação de câmbio hoje.
Isso, né?
Já mandaram a relação de câmbio. Mas eles podem ter ido no treino livre.
Para experimentar.
Para experimentar e podem mudar agora, entendeu?
Então, o Edgar falou ter olhado. Eles devem ter mudado eles devem ter olhado a telemetria e os dois deviam estar mais ou menos igual no contorno da parabólica, igual na chegada da chicane lá embaixo, né? Então aí vamos aproveitar. Então encurtaram de um e deixaram o outro normal para depois poder comparar, colocar uma telemetria em cima da outra para ver onde avalia, onde perde, porque também deve ter usado em outras partes do circuito. Aí você analisa onde você ganha, onde você perde.
E depois ele disse que será que ele pergunta se é tão caro ter carro reserva para todas as etapas. E esses tempos que as equipes fazem média 6 chassis por ano. Pergunto isso porque, se existisse o carro reserva, provavelmente a corrida seria outra em Spa. Não seria, Anderson, não poderia não pegar o carro reserva.
Então, o Anderson, isso é uma coisa que as equipes decidiram em conjunto com a FIA.
Foi.
Então, quando não, a FIA impôs, aí os caras têm que engolir, né? Então, talvez, pode ser que depois de outras oportunidades, não necessariamente em Spa, algumas equipes até sentiram falta. Mas também não muda a vida delas, até porque elas não têm o custo, né? Porque você tem um montante de patrocínio. É que nem budget de fábrica. Ela libera o budget no começo do ano para cada departamento usar. Se você vai usar ou não vai usar, o budget é aquele. Então use para você fazer suas experiências, seus lançamentos, suas promoções, porque vai chegar no final do ano, se sobrou X em caixa, no caso da empresa, não vai fazer diferença. Eles vão repor aquilo lá e você não vai ganhar nada por ter economizado aquilo.
É isso mesmo.
Então, no caso da Fórmula 1, não. Você economizou um carro reserva e todo o esquema que faz parte dele, entendeu? Então isso tem um custo significativo, porque o custo de um Fórmula 1 é absurdo. É absurdo, amigão, absurdo.
É isso aí. Bom, confrade de novo, Fábio Araújo, disse que achou impressionante a última volta da MotoGP na semana passada, quando o Dani Pedrosa arrepiou com o Lorenzo de forma sensacional. Ele compartilhava da mesma opinião da gente sobre a contratação do Valentino, que no nosso ponto de vista a Honda bobeou não ligar para o Rossi, mas depois dessas últimas etapas, acredito que a Honda está no caminho certo, visando mais o futuro. Concordam? Não, eu continuo não concordando. Eu acho que devia ter chamado o Valentino. Você não acha que a Honda bobeou, Edgar?
Poderia ter chamado naquela hora. Agora perderam o bonde. Agora vão ter que se contentar com o moleque que vem com a daga no dente, né? Lorenzo que se cuide, que o moleque vem para cima dele.
Ele disse que quem fez todo o estadalhaço, gritaria e fogos, quando o Lorenzo passou o Pedrosa, foi o Tá Ligado e não o Fausto. Não foi o Tá Ligado, foi o Guto alguma coisa.
Guto qualquer coisa.
O Fausto é o Fausto Macieira, que é o comentarista, né?
Exatamente.
Quem estava narrando não é o Tá Ligado. Tá Ligado é o Sérgio Maurício. Não era
o Sérgio, que aliás hoje de manhã, coitado, estava desligado.
Ele mesmo falou.
Que bom que ele adotou essa política agora. Eu adoro essa política. É a melhor coisa que você tem. Pisa na bola, vai e conta, nego. Não tem mistério. Fiquei contente.
Lógico.
Isso acontece. Epa. Isso acontece, sócio. Foi bem legal, me diverti com ele. Mas nada deu certo, nada. Mas isso faz parte do jogo. A gente está acostumado, já nem liga mais.
O Jarbão diz assim, opinião curta e grossa sobre o Hamilton.
Opa!
Lewis Hamilton mandou fechar o caixão e pôs o endereço da Mercedes para envio após divulgar a telemetria dele. A meu ver, não importa quantas vezes você pode ser campeão no mundo. Vejo isso como cuspir no prato em que se come.
Uhum.
Uau!
É.
Não, ele pisou muito na bola com isso.
Pisou demais, não precisa, não é. O Jarbão, que a gente cresce, Lewis Hamilton, ele tem essas recaídas, você vê? Que entrou numa fase boa no começo do ano, veio bem, aí reatou com o Nicole, estava super bem. Teve uma recaída. Inexplicável.
Inexplicável.
Inexplicável, teve uma recaída. Não tem. Quer dizer, já voltaram as lagartixas pro box da McLaren, já voltou tudo.
Edgar, a única coisa que eu me pergunto é... Foi divulgado que eles ali numa reunião, de comum acordo, resolveram que o Button ia com a Asa 9 e o Hamilton não.
Isso é feito no, na sexta-feira e no sábado no caminhão depois dos treinos.
Isso, então. Só se, estou aqui loucubrando, pode ser que tenha sido isso mesmo. Só se o Hamilton queria ir com a Asa 9...
Duvido.
E os caras falaram que não, que era um risco, que ele não podia correr risco, então que ele ia com a asa velha, que era boa também, ele ia andar bem.
O que faz sentido, o que faz sentido. No fim ele também não sabe, porque ele também não andou.
Lógico.
Se ele levanta o pé e deixa o Grosjean passar, ele tinha feito a corrida, você ia saber se o carro dele ia ser melhor no miolo, porque tinha um pouco mais de carga, e consequentemente você não sabe se ele ia contornar melhor aquela sucessão de curvas em Spa. Você não sabe.
Lógico. Não, eu estou falando isso, que isso amenizaria um pouco o fato de ele ter ficado puto e colocado a...
Não, ele ficou puto porque ele é estrelinha mesmo, não tem jeito. Ele, quando tomou o charuto, ele, meu Deus, não podia ter tomado. A trolha entrou muito.
Oito, né?
Não dá. Não, é muita coisa. Não, aí ele gritou. E aí, como ninguém estava ouvindo, ele pegou que se ferre, meteu no Twitter e que se lixe. Não, e para não passar por mentiroso, já meteu a telemetria, já entregou o ouro para os outros engenheiros, que davam um pulo, né? Ninguém entendia os engenheiros pulando nos blocos. Ah, ué, o que está acontecendo? Os caras já estavam copiando e xerocando. Já tinha um xeró copiado, já tinha aumentado, já estava tudo redondinho, entendeu? Realmente o Lewis Hamilton fez uma molecagem com a McLaren, não devia ter feito isso. Devia ter dado um esporro na reunião. Não quero. E se não me derem as, vou meter a boca. Para ele estar renovação de contrato. O que ele tem a perder? Nada.
É verdade.
Nada. Ele já está muito afim de mudar para Hollywood mesmo, quer morar em Los Angeles. Ué, está cansado de dizer, vou mudar para os Estados Unidos, quero morar em Los Angeles, quero ir em Hollywood. Sei lá que a outra contou para ele. Então mete a boca. Agora, concorda na reunião. Os caras estavam certos. Como o Button não está com os pontos, vamos experimentar no carro dele. Ele concordou, mostrando para ele, ó, você vai ter mais gripe no miolo. E o que a vantagem que o Button vai ter, ele vai largar lá atrás, ele não vai chegar em você. Ah, tá bom. E depois vem e mete a boca. Tá errado, Junior.
Não, tá lógico errado. Que tá errado. Sim. Lógico que tá errado.
Enfim.
Não, não tem dúvida, muito errado.
Não ter
10 errado, vamos dizer assim, nota 10 errado. Eu só acho que se aconteceu isso, em vez de ser 10 errado, talvez fosse 9. Só um pouquinho.
Aí é o passar a mão na cabeça, entendeu? Por isso que daqui a... Talvez amanhã ele já faça outra em Monza. Entendeu? Lewis Hamilton, só na porrada. Você passa a mão, ele cresce. Enquanto você traz no cabresto, puta, ele é uma maravilha. É rápido, pole, faz o que você manda, se ajusta o carro, trabalha com os engenheiros, foca, tá certo? A hora que se alisa, influego, dali, sabe, apaga metade dos neurônios. Aí vem essas coisas absurdas, que ele entra nesses altos e baixos. Aí as outras equipes começam a pensar, vou pegar um detraque desse? É meio arriscado, você nunca sabe quando você vai ficar exposto, né?
Ótimo. Bom, aí a última pergunta do Jarbas é assim, hoje tem NASCAR Nationwide Series e amanhã, à noite, a Sprint Cup corre lá. Decisão da última vaga do Wild Card entre o Kyle Busch e o Jeff Gordon. Ele pergunta a nós em quem nós apostamos. Kyle Busch...
Eu vou apostar no Jeff Gordon.
Eu também.
Eu vou apostar no Jeff Gordon. Tá fora, já que Carlos Eduardo tá fora, então vou ficar com o Jeff.
Eu vou apostar no Jeff Gordon mais por torcida.
É, né?
É, eu gosto mais do Jeff Gordon também.
Eu gosto do Jeff. O Jeff é um cara muito na dele.
Eu gosto dele também.
Né, então, tomara que fique ele. Mas será que é só os dois? Ninguém mais tem chance mesmo, Júnior? Bom, se o Jarbão tá falando, não, porque sou eu para discutir.
Isso que eu ia falar.
Cala de boca.
Isso que eu ia falar.
Cala de boca.
Tô ficando uma fria perguntando isso.
Perdi a chance de encerrar o programa mudo, rapaz. Mudo.
Jarbão falou, tá falado da NASCAR, meu. Vamos para as nossas apostas, Edgar? Poli, Vitória. Pode falar. Pode falar.
O Paulo Jarbão falou, cara, eu vou falar o quê? Não tenho o que falar, Júnior. Realmente não tem que ficar na minha, quietinho. Se é só os dois, você fica com o Gordon. Tomara que entre ele, vai ser engraçado, viu? Nossa, mas o Kyle Busch, se não entrar, vai pegar a meia na uns 30 na última volta. Ah, tô fora, então vou me vingar. Você vai ver. Ele aí olha pro Kurt, o 643. Ale! Vai levando o que tem na frente, você vai ver, viu?
É isso mesmo.
Vira o boné para trás, vira o capacete, seja o que Deus quiser. Bom, Poli, eu vou de Lewis Hamilton para Poli e de novo Vettel para Vitória.
Eu vou de Lewis Hamilton para Poli e Button para Vitória.
Ok.
E na GP2, o campeonato vai se decidir agora ou vai ficar para o
outro? Não sei, acho que fica para do jeito que está, ainda com os dois empatados, vai periga de só se o Valsec quebrar ou o Luiz Razia quebrar.
É.
Aí não tem jeito, aí já decide aqui. Mas se chegarem os dois, acho que decide lá na próxima, lá de noite, lá em Singapura. Né? Eu acho que sim, Júnior.
Tá bom. Então, ó, ficou. O Edgar apostou.
Luiz Hamilton e Vettel.
Isso. E eu, Luiz Hamilton e Button.
Isso contando do Vettel repetir a dose de Spa, né?
É.
Que eles fizeram experiência, mas amanhã na classificação já vou sentir o tamanho do charuto. Vamos ver. E depois não pode mexer mais no carro, né?
Não pode mais.
Se bem que aí a gente só joga com o carro pesado.
É.
E eles andaram bem hoje com o carro pesado. Eles e a Ferrari andaram muito bem com o carro pesado.
Bom, vamos
ver. E assim, também estou vendo a Ferrari amanhã entre os 5 primeiros, viu?
Também acho.
Os dois carros.
Também acho.
Que os dois carros amanhã chegam entre os 5 primeiros, com aquelas surpresas do Alonso, né?
É.
Mas enfim, eu estou por aí, Júnior.
Eu também. Bom final de semana, até segunda.
Obrigado, bom final de semana, bom final de feriado, um grande abraço a todos, obrigado pela companhia. E segunda tem mais, né? Ao vivo e a cores.
Ao vivo e a cores.
Tchau, Júnior.
Abração, tchau.
I wanna tell you how I feel now, and the words to this song. One night, baby, put a spell on you. There ain't nothing that you gonna do. I got the keys to your love. I got the secret of your heart. No matter where I go, babe, when I too far, I got the keys to your love. The secret of your heart. No matter where I go, honey, I'm not too far from now. Now, try to lock me out, I can always get in. I got every permutation, every code and every pin. I'm so crazy about you. Yeah, that's the word on the street. Yeah, I bet you heard all about it for the people you need. But you know, baby, I put a spell on you. Can't take off now, there's nothing you can do. I got the keys to your love. I play the keys of your heart. That sounds so sweet, baby. Won't stop once it starts. I got the keys to your love.
seguro.